Hoje é dia 26?
Hoje é.
Obrigado. Para gravar, sabe que é dia 26 de novembro de 2011. Tem que saber a data, porque no começo, quando eu comecei a gravar essas coisas, não me ocorreu que nem todo gravador põe a data certa. Quando a gente troca a pilha, ele volta a gravar que está em 1980. Então, e considerando que é um produto novo, que foi inventado faz uns 2 anos, por que ele marca aqui 1980? Ele acha que você vai colocar um DeLorean, voltar no passado e usar para gravar as memórias do McFly, né? É, a única utilidade do negócio aqui, que foi fabricado em 2009, foi inventado em 2008, né? Então, projeto, gravar, começar a contar o tempo em 1º de janeiro de 1980. Né? É, pelo menos não começa a gravar em 1955, né? Aí seria realmente um momento de volta para o futuro. Mas, brincadeiras à parte. Então, vamos lá, mais um bate-papo. É, final de ano chegando, nossas mentes completamente confusas com a nossa própria mitologia aqui no Brasil, né? É, e aí, receberam muitas ofertas de Black Friday, do Dia de Ação de Graças norte-americano, que tem a ver com a colonização deles, que é um expurgo estranho para uma culpa de um massacre, né? A pessoa vai e compra, né? Come peru e compra muito, né? Oi? E fica feliz, né? Engraçado que tudo começou com as escolas de inglês comemorando Halloween para as crianças, né? E hoje a gente já tem agora um evento comercial, a Black Friday, no Brasil, né? Me senti muito americanizado ontem, né? Eu quase fui comendo McDonald's, quase que eu tive uma síncope. Faltou pouco, é que lá eles não têm o McVeg, né? Vegetariano, senão eu teria até passado lá. Oi? Na Índia tem? Nossa, o McVeg. Essa é uma coisa curiosa, né? Como é que o McDonald's sobrevive numa terra da vaca santa?
É, só vegetariano e de frango.
É, interessante. Interessante. É uma coisa para se pensar. Não sei, McFish eles comem também? Porque eles não sabem se o peixe veio do Ganges, de repente não pode, né? Não? Acho que é um perigo. A pessoa, não, se esse peixe veio do Ganges, né? Não posso. Vegetariano e frango.
O Gabriel, já por muitos anos não inventou Coca-Cola, porque eles tinham um regimento da lei que tinha que apresentar toda a fórmula, né? Por vários anos, isso no marketing. Agora eles acharam meio termo e entraram, mas não sei qual foi esse meio termo.
Na Índia?
É.
Interessante.
Era na lei deles.
Tem que ter a fórmula.
Exposta, né? Uma briga, mas aí eles cederam. Não sei se com dinheiro, deve ser.
É uma coisa no mínimo curiosa, faz sentido, né? É uma lei inteligente, mas não é muito interessante para quem vende o produto, né? Realmente, né? Então tem algumas coisas que acho que eles não devem ter lá, além da Coca-Cola, mais algumas coisinhas. Por exemplo, aquele óleo lubrificante WD-40, no mundo tem sempre apenas 3 pessoas que sabem fazer, e uma que sabe fazer tudo. Se essa pessoa, uma, morrer, os 3 têm que ensinar as 3 partes da fórmula para alguém. Se um dos 3 morrer, o que sabe fazer tudo tem que ensinar a parte desse que morreu para alguém. Você tem 3 pessoas que sabem as 3 partes da fórmula e uma que sabe fazer tudo. A pessoa fala que eles nunca podem ficar no mesmo município lá nos Estados Unidos. Não podem viajar ao mesmo tempo. É curioso isso, né? Senão não tem mais WD-40, né? Se fizer uma reunião, né, dos que fazem WD-40, você pode ter um, né? Se cair um meteoro na casa lá, não tem mais WD-40. É curioso isso, né? Tem umas coisas que são interessantes. O assunto começou a empolgar aqui. Vê se ia causar comoção na área juvenil.
Não,
Então, gente. É... Oi?
Uma creche.
Momento creche, né? É, tem coisas que são interessantes para a gente olhar no mundo que nos cerca, no mundo moderno. A gente tem o hábito de achar que a gente tem, a cada momento da história, que a gente está no ápice, no pináculo da nossa civilização. Não se enganem. Quando Arquimedes usou o conceito e inventou as primeiras equações para trabalhar com alavanca, ele achava que ele estava no ápice da tecnologia. Para eles eram, naquele momento, aquilo era o ápice da tecnologia. Quando concebeu-se a ideia de colocar a vela no barco, aquilo foi o ápice da tecnologia do momento. Quando alguém teve a ideia, né? Por exemplo, de fermentar frutas e usar aquele extrato como bebida, e depois aquilo foi uma coisa assim de descoberta fenomenal. E depois com a tecnologia, né, quando as pessoas conseguiram trabalhar o metal, quando se começou a fundir metal e a gente teve a era do bronze, aquilo era o must, era o máximo. Hoje nós trabalhamos com uma tecnologia eletrônica, nós trabalhamos com silício. E o pensamento por trás de silício é o mesmo das válvulas hidráulicas. Então, hoje, quando a gente tem toda essa tecnologia, está passando por uma transformação. Porque a ideia de hidráulica é antiga. Os romanos já faziam aquedutos, já faziam válvulas de pressão, elevadores de pressão por água. E esse é o conceito usado na eletrônica tradicional. Ultimamente, a gente conseguiu, na eletrônica, entendendo mais a física, usar recursos que não são tão claros quanto o da hidráulica. A gente começou a usar princípios da física dos materiais que nos são interessantes para obter resultados. Mas o pensamento por trás disso, a lógica, ainda é a mesma lógica. Que é uma lógica baseada em sim e não, que por base é a lógica da linguagem. O limite da nossa tecnologia somos nós mesmos. Isso é uma coisa curiosa, a gente muda o formato do que a gente consegue alcançar, mas a gente não muda a maneira básica de enxergar o mundo fisiologicamente. Nós estamos limitados às nossas interfaces com a realidade que nos cerca. Uma coisa que a gente vinha... Eu converso muito com os alunos de filosofia aqui, e estava conversando hoje no café da manhã em casa, é sobre ideias que surgiram na antiguidade e que as pessoas não têm noção de que elas não foram modificadas, exceto pelo uso de novas técnicas que vêm do acúmulo de conhecimento. Então, se a gente pensa nas pessoas antigas, isso é uma coisa que a Márcia estava me lembrando hoje no café, falou, olha, poxa, que coisa, né? A gente não tem o direito de chamar os povos antigos de primitivos. Porque os povos não eram primitivos, a tecnologia era primitiva. Porque o acúmulo do conhecimento não era suficiente. Mas a mente humana mudou tanto assim? Não. A mente humana é mais ou menos a mesma. A gente continua fazendo as mesmas coisas, tendo as reações parecidas. Muda o caldo cultural. Sim, muda um monte de coisa com o caldo cultural. Muda a maneira como a gente interpreta as ideias. Muda a maneira como a gente explica o mundo. Muda o modo, muda a forma. Mas o atuante, o ser humano, aquele que pensa, aquele que interage, aquele que tem oportunidade de criar, ainda é mais ou menos o mesmo. Em termos espirituais, mudamos tanto assim durante essa revolução de tecnologia dos últimos 4 mil anos? Ou vamos mais, 6 mil anos, desde que a gente tem escrita? Porque desde que a gente tem escrita, a gente tem uma maneira de registrar história para a próxima geração, que não é apenas oral, não é apenas uma linguagem limitada à memória do indivíduo. Nós passamos a registrar informação de uma maneira clara para a próxima geração, mais clara do que a memória de alguém, mais clara do que um pictograma na parede, ou simplesmente uma gravura, né? Quando a gente pensa na curva de aprendizagem de técnicas, tecnologia, como nós vimos usando o conhecimento nesses últimos tempos, e como nós vemos a geração anterior, a cada geração que estamos, nós vemos mudanças radicais em alguns momentos. O acumulado das mudanças no meio ambiente é muito maior nos últimos 200, 300 anos do que em todos os 5.700, 5.800 anteriores. Por quê? Porque nós atingimos um ponto de decorrência de potencial acumulado. A gente tem, na área técnica, uma expressão para isso. A gente atingiu o ponto de avalanche ou o ponto de colapso de função matemática. O ponto em que você atinge um certo gatilho em que as coisas começam a acontecer com muito mais volume. Como quando você abre a torneira, deixa um fio de água enchendo um frasco. A quantidade de água caindo é sempre a mesma. A questão é que quando o frasco enche, ele atinge um ponto em que ele começa a acumular, pela tensão superficial da água, ele começa a acumular água além da borda, e de repente rompe a tensão superficial e blum, você tem a primeira lufada de água, que é um volume instantaneamente muito maior do que o fio de água que está enchendo o copo, que está enchendo o frasco. Tudo bem? Essa percepção é importante para nós, porque a gente vem enchendo o frasco há milênios, e faz uns 200 anos a gente chegou na borda e começou o transbordo. Então a gente não está transbordando tudo, a gente está transbordando esse excesso, essa quantidade que juntou um pouco antes, que acredito vem se acumulando do meio para o final do período medieval até o século XVIII para XIX. E de repente, começo do século XIX para meados do século XIX, a gente começou a descobrir um monte de coisas. Porque era possível, graças à Revolução Industrial, que fez parte de encher o copo, que as pessoas tivessem novos pontos de vista, que as pessoas tivessem tempo nas suas mãos. Tempo, tempo. As máquinas nos deram tempo, inicialmente. Essa era a meta. A máquina fazer, para fazer mais, para ter mais produto, para ter mais lucro, para ter mais dinheiro. Meta base. Interpretação geral. As máquinas vão tirar emprego. Tiraram. E as pessoas passaram a ter que inventar o que fazer. Então elas passaram a ter tempo. Não porque elas queriam, porque elas não tinham opção. Talvez se não fosse a Revolução Industrial, as invenções que se seguiram não teriam acontecido sem a grande falta de emprego gerada pela própria Revolução Industrial e pela própria necessidade de continuar inovando a tecnologia para competir. Só que o que motivava esse pessoal da Revolução Industrial é a mesma coisa que motivava gerações antes, os burgueses, que se levantaram contra a nobreza, e antes disso, os guerreiros que formaram os reinos, se opondo à barbárie de povos invasores, e que antes disso foram chamados de bárbaros, mas eram líderes entre seus povos, tentando conseguir terra para o seu povo sobreviver. O que nos move não mudou. Nossas necessidades, nossas ambições, mudou muito pouco. Mudou o jeito de expressar isso. Mudou o meio pelo qual nós nos expressamos. Mas a base de quem nós somos parece que não mudou muito. Nós continuamos movidos pelas mesmas coisas. Continuamos tendo impulsos internos muito semelhantes dos nossos antepassados. Quanto, como espécie, nós realmente mudamos? Fisiologicamente, a gente sabe que a gente mudou muito pouco. A gente tem hoje um sistema de saúde diferente e um sistema de consumo diferente. Então isso muda o desenvolver dos nossos corpos. Geneticamente nós não mudamos quase nada, né? Nós somos geneticamente bastante estáveis, pelo que nós sabemos nos últimos 5, 6 mil anos, pelo que a gente faz análise de fósseis, de múmias. Parece que a gente não mudou muito. Mudou a condição do meio que pressiona o corpo, mas a origem fisiológica da gente não mudou muito. Quando a gente muda o meio, quando a gente muda a cultura, isso tem um impacto, isso exerce uma modificação no processo de atração espiritual na reencarnação do planeta. Muda, sim, o tipo de espírito que reencarna no lugar, muda até certo ponto, mas não muda completamente, não muda muito. Muda em parte, porque a nossa fisiologia continua sendo a mesma e o padrão espiritual possível no planeta, a faixa de existência do mais rude e denso até o mais refinado e sutil dos espíritos, continua muito próxima. Ela se desloca muito pouco e ela se desloca de maneira sensível nas bordas. Mas o grande meio é o meião. Quem está na ponta não sai empurrando quem está no meio. Porque quem está na ponta, que está sendo recolhida num movimento de faixa, quem está numa borda, não é mais compatível. Ele não muda porque a fila andou. Ele muda porque ele não consegue ficar. Então não existe uma pressão em quem está no meio quando a borda se aproxima. Quando a borda chega, ou se ela vem andando na sua direção, é porque a faixa está se deslocando e você está ficando. Ou seja, o que antes era o denso não existe mais. E o que era mais ou menos denso agora virou denso. E você que era mais ou menos está ficando mais perto de denso. Ou, se você está aprendendo algo como espírito, você está, de repente, se utilizando. Se você está ficando mais sábio, você pode ir mais rápido do que a faixa, ir para a borda. Você não percebe que está indo para a borda até que você não consegue mais se encarnar na Terra, não tem mais nada interessante para aprender na Terra. Aí o cara, de repente, tem uma vida em que ele nem se sente tanto assim, e todo mundo acha que ele é santo, que ele é um avatar, que ele é uma encarnação de Deus, que ele é filho de Deus, e aí o cara vai embora. Geralmente a gente mata, é o tradicional. Né? Quando alguém está nesse ponto, a gente não aguenta o cara por perto, incomoda, a gente mata. Né? A gente bota fogo, crucifica, empala, esquarteja, a gente sempre dá um jeitinho. Né? Ou manda assassinar quietamente, que também é uma prática comum. A gente mudou? Mudou. Mas a gente não é movido por instintos. Reação, exemplo. Na hora que a nossa jovem presença se manifestou com o som, o instinto da gente, o instinto de preservação da espécie, gera uma atenção. E a gente, por instinto, tem apreço pela preservação da vida dos bebês. É instinto isso. É instinto. E aí entra o fator cultural. Culturalmente, a gente aprendeu a associar esse instinto com uma reação aceitável. Né? Então, você tem aquelas... Todo mundo fazendo cara de coisa fofa. Né? Faz parte. E isso é curioso, porque mostra como nós temos o instinto animal presente em nós. Isso não vem do espírito. Isso vem do macaquinho em nós. A atenção com a prole, a atenção com os infantes, vem do macaquinho em nós. Tá? Espiritualmente, nós temos todo tipo de impulso. Mas, como espíritos, nós não deveríamos esquecer que quem está dentro de um corpinho de criança já foi adulto muitas vezes. Que não tem, ninguém tem aura de criança. As pessoas têm energia de criança, enquanto está sendo criado. Mas o potencial áurico é de um adulto. Quem sente a energia espiritual não sente a presença de criança, sente a presença de um ser. De um ser no mesmo pé que todo mundo aqui. Quando você olha uma pessoa sentada, quieta, você não sabe a interpretação do mundo que ela tem. Mas você não tem a mesma reação que você tem quando você vê uma criança. Você não sabe, pode ser uma pessoa com deficiência mental, pode ser uma pessoa com Alzheimer, que não tem acesso à memória normal, pode ser uma pessoa que está infantilizada por um processo fisiológico qualquer, por uma doença neurológica, mental. E aí? Como a gente não tem instinto engatilhando, a gente ignora que aqueles processos mentais são os de uma criança. Porque a gente não presta atenção no espírito, a gente presta atenção na forma. Isso é muito curioso, porque isso também não mudou. A gente continua fazendo isso. Muda a interpretação, muda. Momento cultural, muda o valor das coisas para aquela sociedade. A maneira como nós usamos o meio à nossa volta mudou por conta da tecnologia. A tecnologia vem por conta do acúmulo de conhecimento, que vem por conta da organização da memória, inicialmente pela escrita. E começou escrevendo em pedra, tábua de argila, e a coisa hoje está sofisticada. A gente escreve com elétrons num meio de silício. Tem gente que imagina que daqui a algumas décadas, papel escrito, vai ser coisa de museu e presente de gente rica. Dar um livro vai ser um must. Tem gente que dá um vinho de centenas de dólares ou um whisky de centenas de dólares hoje quando quer impressionar alguém com uma impressão de refino. Daqui a um tempo vai ser dar um livro impresso. Né? Essa é a crença. Curiosamente, as pessoas falam, olha, a informação no papel, em meios orgânicos, tem uma durabilidade muito limitada. A informação deteriora, o papel apodrece, filme apodrece, tem que ter estabilidade de temperatura, de umidade, precisa manter esses materiais longe de bactérias. Concordo. Concordo. Mas a informação eletrônica que está gravada lá em mídia magnética, a gente já sabe que não dura nada. Alguém aqui tem saudade do disquete? Não, né? O que é disquete é ótimo, né? Já tem uma geração. Já tem uma geração que não sabe o que é disquete, tenho certeza disso. Né? Eu sei, mas tem uma geração que não viu. Né? Tem a geração que quer esquecer o disquete. Né? Você sempre tinha que ter duas, três cópias da mesma coisa, porque você nunca sabia qual, né, quanto tempo o disquete ia durar. Eu tinha um hábito, né? Teve um ponto em que eu tinha uma biblioteca de software muito grande, até porque eu usava um computador que ninguém usava no Brasil, que era um computador em computação gráfica, e eu tinha backup de serviço, que o cliente podia, depois de 2 anos, pedir para fazer de novo uma modificação numa animação que ele usou no comercial 2 anos antes. E o backup era feito em disquete. E era assim, 150 a 500 disquetes, um backup. Imagina, porque você não sabe se o disquete está bom depois de 1 ano. Imagina a operação de refresh. Deixa eu ver se o arquivo ainda está descompactando. Tec, 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 tec. Tira 2 de 500. Tec, 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 tec. Pois é, era semana de ver o backup do cliente. Se ele perguntar, ah, eu preciso daquela animação, você ainda tem? Fala, olha, para ver se o backup está funcionando, eu vou cobrar tanto, porque é uma semana sem trabalhar. Inferno, né? Aí apareceu disco magneto óptico, DAT. Uma maravilha. E as pessoas não se tocam, por exemplo, que essas mídias são tão frágeis quanto o disquete. O HD do seu computador hoje está começando a migrar para um meio de silício, mas ainda é eletromagnético. São disquetes de altíssima qualidade dentro de uma caixa metálica com um motor e com um sistema de leitura proprietário. Mas é a mesma tecnologia do disquete. Se der uma variação do campo magnético da Terra, está tudo apagado.
Vento solar.
Um vento solar. Algo que provoca um apagão. Sabe que no seu quarteirão, uma coisa curiosa, você mora muito perto daquele transformador do poste na rua, dependendo de uma tempestade elétrica, um raio na linha pode fazer o transformador dar um pulso eletromagnético. Aconteceu há pouco tempo com um cliente meu, e apagou todos os HDs da sala da frente, que ficava embaixo do poste. Aquele, o escritório era embaixo do poste, na frente do poste, embaixo, assim, transformador. Uma tempestade daquelas que queimou, apagou 5, 6 quarteirões, e demorou 15 horas para voltar a luz. Quando voltou, os computadores estavam tudo pedindo mídia com sistema operacional. Fui lá olhar, não tinha nada, está tudo apagado. Tudo bagunçado a informação. Aí eu notei que as coisas estavam todas imantadas na sala. Tudo, todos os clipes de papel estavam imantados, em todas as caixinhas, estava tudo imantado. O impossível aconteceu. O transformador deu um pulso eletromagnético de alguns metros para além de si próprio. Ele explodiu, vazou óleo, pegou fogo. Mas isso não foi o problema, foi o primeiro instante. Então é uma coisa legal de se descobrir, né? É possível você perder tudo por um pulso eletromagnético simples. Né? Isso foi um tempinho já que aconteceu. Não mudou nada. Hoje, na verdade, os discos rígidos estão com maior densidade, maior velocidade, logo estão mais frágeis em termos de informação. Ah, mas agora com as memórias de silício, isso vai mudar. É, vai ficar mais frágil ainda. Porque agora tem outro tipo de fragilidade, né? Há outros tipos de radiação. Então, só para a gente saber que a informação mais segura que nós temos são as construções de pedra. Se a nossa civilização hoje sofrer um cataclismo eletromagnético, daqui 3 mil, 4 mil anos, sabe o que o pessoal vai encontrar? Uma grande pirâmide no Egito, uma esfinge com o nariz quebrado. Nossos disquetes, nossos computadores, nossos iPads, nossos iPhones, né? Nossos dispositivos Android. Nada sobrevive a esse tipo de mudança. É. Provavelmente ficaria algum lixo, porque nossa tecnologia ainda gera muito lixo. Mas é só para a gente ter uma noção dessa fragilidade tecnológica, da fragilidade da memória. Porque os nossos reforços de memória atuais, eles são condizentes com o nosso momento tecnológico. Quanto mais sofisticado é o momento tecnológico, maior a dependência das redes de interconectividade. Eu falei isso na última palestra. A gente depende do serviço de eletricidade, de água, de esgoto, depende de tudo. Se um fura, tudo para. Né? Já comentei isso, inclusive. Né? Na minha casa, se acabar a luz por mais do que 3 horas, fica sem água na rua. Porque a caixa d'água fica no lugar alto, depende do bombeamento. Se acabar a energia elétrica, não bombeia. A caixa esvazia. E aí não tem pressão na tubulação para descer a água para a parte alta do bairro, que na verdade tem que subir. Né? Então é só para ter essa noção, né, da interconexão das coisas.
Mesma coisa no petróleo.
Sim.
Quando esgotar.
É, as pessoas já estão sacando que precisam achar alternativas faz tempo, mas ninguém toma atitude.
É, tem que esperar o estado, né, de calamidade.
É. É, mas já, pelo menos, o pessoal vem estudando alternativas, né, para combustível, para fazer plástico sem petróleo, para fazer outras coisas, né? É... Engraçado que todo mundo hoje acaba tendo uma pegada de petróleo em si. Porque alguma coisa no seu corpo, por mais que você seja natureba, radical, alguma coisa envolveu petróleo. É complicado isso, né? Em alguma etapa, em algum momento. É difícil a gente perceber esse tipo de envolvimento na cadeia, na rede, na interconexão das coisas. E a gente volta ao ser humano. Não importa o que aconteça, a gente tem quem a gente é, em essência, como a gente funciona, a nossa presença humana. A gente mudou o meio, mudou a maneira de interagir com o meio. A gente tem uma cultura com muita informação acumulada. Nós temos meios de interagir compatíveis com essa cultura, com esse traço de modo de lidar com a informação. Enquanto eu falo, eu vou abrindo aqui. Eu não sei quanto a vocês, mas aqui na frente está bem quente. Vindo aqui, talvez circula um pouco mais de ar. É, a gente tem, então, uma maneira de agir em função da mudança no meio. Mas os nossos instintos animais continuam os mesmos do passado, os mesmos do tempo das cavernas. Se a gente solta uma pessoa fora da civilização, né, você vê histórias como do Tarzan, Mowgli, que viram romances Disney, né? É, mas são baseados muitas vezes em casos reais. Crianças perdidas na selva, criadas por animais, são animais selvagens em corpo humano. Enquanto não tem contato com a civilização, não tem o menor traço de diferença dos animais com os quais vivia. Se tivéssemos uma grande modificação realmente de potencial espiritual se realizando em nós, nós não nasceríamos com o cérebro em branco. Nós teríamos informações de vidas passadas, nós teríamos linguagem, nós teríamos conhecimento nativo conosco quando nascemos. Mas nós não somos compatíveis com esse tipo de linha de experimentação espiritual. Reencarnar num planeta em que os cérebros nos permitam gravar neles informação na fase intrauterina. Basicamente por quê? que você acha, você, como você é hoje, quem você é, dessa vida que é a única que você lembra agora, por que você não poderia, caso morresse, nascer com as mesmas memórias? Ser um bebê ou uma criança? Sim, tem emoção, mas qual traço? Como você lida com isso? Essa é a questão.
Sente culpa.
Culpa é um aspecto. Exato. Lembrar-se de tudo implica em ter de lidar com tudo. Implica na continuidade da existência anterior. Numa outra condição. Filho de outras pessoas. Com o nosso valor social, que transformou o instinto animal numa relação afetiva, porque a gente tem um instinto animal de cuidar da prole de até uma certa idade submeter aos pais, temos o instinto de reprodução que virou relacionamento de ligação entre as pessoas. E se você morre, nasce lembrando de tudo, quem é a sua mãe? De qual das vidas? Quem é a pessoa que você ama como parceiro ou parceira? De qual das vidas?
Eu acho que não teria evolução, será que
é uma pergunta interessante. Será que teria evolução? O que a gente entende por evolução?
Atrás de quem você tinha afinidade, os que não tem.
Então, é uma questão interessante. O nosso conceito de evolução, inclusive, é um conceito que é um retrato da nossa maneira de acumular memória. Nós inventamos o conceito de evolução como nós o conhecemos. Não que as coisas não evoluam, não se modifiquem na natureza. Claro que se modificam. Claro que há uma transformação. A questão é como nós poderíamos aproveitar uma vida se nós começássemos a vida não zerados, mas como éramos. Com as mesmas memórias, com as mesmas impressões, com os traumas, com os medos, com as raivas, com as paixões da vida anterior. As emoções estariam todas lá. A informação estaria toda lá. Como lidar com isso? Você nasce em outro país, com outra família. Será que haveria possibilidade, do jeito que nós somos, disso dar certo? Não. Então nós não somos compatíveis por isso. Porque nós não temos competência para lidar com memória de longo prazo. As pessoas, ao longo da vida, tendem a amargar, a azedar, a acumular mágoas. As pessoas tendem a acumular rancores. E a gente vive 75 a 85 anos, em média, né? Acho que antes da gente começar a pensar em reencarnar com memória, a gente teria que ser compatível com o planeta, onde a gente aguenta ficar com as mesmas memórias por uns 1000 anos. Pelo menos. Pessoa que interessante. O conceito de relacionamento ia mudar muito. As pessoas iam ter outra maneira de se ligar com amigos, com parceiros e parceiras, com filhos. Você não. Porque aí, se você mantiver o relógio biológico, alguém sendo capaz de gerar prole na segunda década de vida, porque em algum momento, entre 12 e 15 anos, todo mundo fica fértil. Mas a pessoa vai viver 1000 anos. Até as relações com filhos vão ter que mudar. Porque em algum momento, você vai ter 30 gerações. Vai ser tataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratata essa noção? Como é que a gente vai lidar com isso? Nossos conceitos não são, hoje, na cultura, compatíveis com isso, mas nós não tivemos esses exemplos. Mas, em termos emocionais, quanto nós conseguimos nos deslocar para fora do eixo de interpretação fisiológica dos instintos? Quanto a gente consegue, como espírito, ir além do corpo? Quanto a gente consegue fazer diferença como espírito reencarnado? No momento em que o corpo tem um impulso instintivo, que a gente chama de irracional. Quanto a gente consegue lidar com isso? Porque esses instintos, eles vão buscar energia no espírito para se fortalecer. E, em geral, vão encontrar nas emoções, que são as nossas perguntas sem resposta. São os nossos processos espirituais que não têm correspondência entre si. É a energia que nos traz para reencarnar, a energia que nos faz nos movermos, são as emoções. É o que nós não temos sabedoria. É aí que os instintos vão ancorar o seu canudinho para sugar energia, sempre. Os instintos sempre se associam às emoções e criam amplificação emocional. Quanto nós conseguimos, usando a sabedoria por meio da razão, conter essa estrutura reativa? Em geral, nós temos problemas com a nossa própria fisiologia. Quantas pessoas, quando ficam nervosas, começam a tossir, a pigarrear, perdem a voz quando tem que falar em público? Isso é uma reação fisiológica. Está muito nervoso, deu dor de barriga. Reação fisiológica. Sabe o que significa? Que você, como espírito, perdeu o controle da sua fisiologia. A tal ponto que nem um aspecto racional, que é fisiológico no cérebro, é sua rede neural na parte racional, tá? Não está dando conta de conter os impulsos dos seus centros autômatos. A energia emocional que você já tem está sendo canalizada por uma reação instintiva para causar uma alteração fisiológica. Só que você tem uma reação que seria correr. Você consegue controlar o suficiente para não sair correndo. Só que você não sabe o que fazer com essa energia. Você nem sabe que ela está lá. Porque você não estudou bioenergia, você não sabe canalizar energia. Em geral, é assim. Essa energia tem que parar em algum lugar. Ela vira movimento no seu organismo, acelera a sua digestão. Ups, eu acho que eu preciso ir no banheiro. Você vê alguma coisa que normalmente te levaria a mostrar os dentes e a rosnar. A levantar os braços, mostrar os dentes, bater no peito, como um bom macaco. Né? Só que a regra social e o seu lado racional não deixam isso acontecer. Só que você não tem para onde mandar essa energia. E essa energia fica em você. E ela vira uma alteração no seu sistema fisiológico. Vai virar falha respiratória, descompassamento cardíaco, sudorese. vira várias coisas no seu corpo, podendo acelerar processos físicos muito mais desordenados, podendo gerar precipitação de funcionamento de certas glândulas no seu corpo, que fazem com que você tenha toda a reação de preparo de uma explosão simiesca de nervos e você não tem a reação física, porque você não parou o processo do lado espiritual. Quando o corpo tentou reagir com o instinto e o seu lado espiritual, em vez de cortar a fonte de alimentação, forneceu, porque você não está no controle de si próprio. É assim que a gente funciona. Essa é que é a pegada da coisa, a dinâmica de como a gente funciona aqui. E a gente não mudou muito desde que a gente começou a escrever, 6.000 anos atrás. As reações das pessoas parecem ser muito estáveis. Se você pegar os escritos antigos, se você for ler lá, primeira lei escrita, Código de Hammurabi, né? Tem muita coisa ali, apesar da falta de refino de acúmulo cultural, que basicamente descreve como as pessoas se sentem hoje, em relação umas às outras, em relação às regras de convívio. Isso quer dizer que nós não mudamos tanto assim. Nós mudamos as interfaces, mas nós não mudamos quem somos. Espiritualmente, nós mudamos muito pouco. O que pode ter acontecido, e eu acredito que venha acontecendo, é que uma parcela muito brutal da população foi aos poucos deixando de conseguir reencarnar na Terra. Começou a vir gente mais sensível, não necessariamente equilibrada, mas mais sensível, cada vez mais sensível, entrando no meio bagunçado. Quanto mais sensível que você é, significa o quê? Que você vai ser mais atingido pela bagunça do meio. Não significa que a pessoa vai estar em equilíbrio, significa que ela vai ser mais incomodada pelo meio, com mais vontade de mudar alguma coisa, mas nem sempre vai mudar o meio. Muitas vezes ela vai tentar mudar a si mesma. Às vezes ela vai tentar mudar o meio de uma maneira que não é saudável para todo mundo, nem para ela, nem para os outros. Então o fato do tempo garantir ao planeta uma modificação de quem o habita, isso o tempo garante ao planeta. Não há garantia de quem está no planeta sofra mudança compatível. Porque a faixa vai mudando, e você pode ter chegado como sensível da época, no topo da faixa, a faixa andou e você ficou. Se a faixa passar, você vai repetir de planeta. Dá para ter uma noção disso? Porque se você não andou, quando você não conseguir mais reencarnar na Terra, você vai ter que reencarnar em algum planeta que era como a Terra estava quando você chegou. Repetir planeta, não é repetir de ano, repetir planeta, nem repetir de era, repetir planeta. Se você está no planeta umas 3, 4, 5 eras, né? Isso é um porre. Né?
Esse é um ponto que sempre gera dúvida. Porque a pessoa pensa assim, eu estou no planeta hoje como ele é, mas se perder a chance de reencarnar aqui, vai parar com o que é como era antigamente. Por que a pessoa pensa assim, por que, que eu não vou parar no que é como é a Terra hoje? Por que, que vai ter essa sensação de regresso?
Porque se você não mudou, caminho na natureza para as coisas acontecerem é sempre da maior eficiência. Tá? Se você despejar água na lateral de um morro, a água não vai subir, não vai para um lado, não vai para o outro, ela vai seguir pelas ranhuras mais baixas na direção da parte mais baixa. É a atuação da força da gravidade sobre o fluido num meio rugoso. Natureza. Reencarnação. Você acumulou potencial de experiência nesse meio que te atraiu para chegar num certo planeta com certas oportunidades. As oportunidades eram mais compatíveis com a pessoa que foi atraída. Não. Ah, pensei que era. Eu tinha sido telefone ligado, alguma coisa assim. Você tem uma faixa de experimentação e, de repente, você foi atraído para as oportunidades de quem estava nessa faixa, na parte mais sutil da experimentação desse planeta, que geralmente é como acontece. Ser atraído para a parte mais sutil de experimentação. Por vários motivos. Primeiro, os planetas, em geral, eles passam por um processo de sua conexão com o universo se modificando, porque os planetas todos estão envelhecendo. Pelo menos no nosso aspecto do universo, na nossa linha de percepção de tempo e espaço. Significa que é mais eficiente você ser atraído para um lugar em que você tem mais oportunidade de experiência. Se você for atraído para um lugar que, mais, digamos, que esteja mais no centro da faixa, primeiro, você vai chegar lá sem vantagens, a natureza te dá vantagens. Porque você vai chegar na média e não mais sensível do que a maioria. Você vai sentir que a maioria te dá a oportunidade de perceber melhor o meio, enquanto você se adapta. Se você chegar no meio, você também tem menos tempo para ficar lá. Então você é atraído igualmente, em termos de atração por similaridade, a todos que, em que existe aquela faixa. O que aumenta a probabilidade de você ser atraído para um lugar é a possibilidade de ter experiências mais compatíveis com a sua necessidade por mais tempo. Então, dentre aqueles que são mais compatíveis com você, você vai ao que te oferece mais tempo. O que te oferece mais tempo? Aquele que te atrai quando você está no topo da sensibilidade. Então, seria um planeta que, no conjunto, é muito mais rude do que o que você estava.
Otimizou o tempo.
Está otimizando o tempo. A natureza sempre procura otimização. Isso é um barato. A natureza não nos deixa na mão nesse aspecto. É sempre pelo caminho da maior eficiência. A transmigração implica num monte de investimento energético pessoal e na natureza. Você, quando é atraído para um lugar, você causa uma perturbação. Sua memória, sua carga emocional são incompatíveis com o meio. Você causa uma série de ondas e subinterferências onde você chega. Então, é menos interessante ficar mudando toda hora, porque senão você vai causar mais caos num meio que já tem muita energia. Você está adicionando movimento num meio que já é altamente energético. Então, se você entrou, você vai ficar um tempo ali. Por que a gente não fica pipocando de planeta toda hora? Porque não é eficiente para a natureza, porque a gente causa ondas de choque onde a gente chega. E é mais eficiente ficar mais tempo compatível com o lugar.
Esse meio tecnológico social que a gente tem aqui, ele ilude essa noção de si mesmo, né?
Sim.
De vida espiritual.
A gente tem um problema, que a gente criou uma indústria muito forte há muito tempo, que se incumbe da tarefa de nos fazer olhar para fora quando a gente tem tempo de olhar para dentro, que é o entretenimento. Não estou falando de arte, estou falando de entretenimento. A arte nos revela para nós mesmos. A obra de um, quando deixa de ser observada só pelo um e passa a ser observado por todos, passa a fazer parte de cada um que observa. E cada percepção da mesma obra de arte, seja ela uma escultura, um quadro, uma música, um poema, uma prosa, ou qualquer outra forma de arte que eu estou negligenciando agora, se eu vou começar a falar de instalações, outras coisas, né? Você passa a fazer parte daquela obra do seu ponto de vista, porque o seu ponto de vista é único, sua maneira de interpretá-la é única. O entretenimento não. O entretenimento, ele visa tirar sua atenção de si. O entretenimento foi basicamente o resultado da necessidade do ser humano parar de perceber a si mesmo. A gente pode se entreter com a arte por um tempo, mas a arte tende a ser reflexiva. O entretenimento não artístico, ele é nulificante. Ele
é
tende...
a palavra diversão não hoje.
nos faz divergir. Concordo? Era nisso que eu estava pensando. Exato. A base da palavra diversão é isso. Divertir. Gente, é te tirar do centro, é te tirar do eixo, é te tirar do foco. Nossa, a gente não pensa muito nisso, mas quando a gente falar, ai, eu quero fazer alguma coisa, tô, né? Quando a pessoa fala, ah, tô, com perdão da expressão, tô de saco cheio de ficar aqui quieto, parado, sem fazer nada. Se você está sozinho e não aguenta, é porque você é uma péssima companhia para si mesmo. Se você não se aguenta, você quer se divertir de si. Você precisa de uma diversão de si, você está fugindo de você mesmo. Você pode ter prazer fazendo as mesmas atividades que você faz para se divertir, focado em si mesmo, se você gostar de você mesmo. Então você pode, se você estiver bem com você mesmo, você pode assistir uma novela da Globo. Tá? Perdão da. Hã? Não, e achar algo proveitoso para você. Eu, por exemplo, não estou bem comigo nesse aspecto. Quando eu olho, eu tenho vontade de vomitar. Não estou bem nesse aspecto, não. O que está trazendo ali à tona não é algo que diz respeito a mim em nenhum aspecto que eu goste. Se aquilo diz respeito a mim alguma coisa, são tudo aquilo que eu não gosto em mim. Eu não consigo assistir isso e gostar. Mas eu consigo. Eu não sou. Vejam. Eu não estou falando para você se desfazer de todo o seu entretenimento, de tudo que você usa para se divertir. Não, não é nada disso. É você usar as ferramentas que você tem. É usar as ferramentas que você tem. Isso é uma coisa meio louca, a pessoa fala, isso é coisa de filósofo, né? Se eu estou lendo um livro de ficção, seja ficção científica, ou uma aventura policial, ou quando eu li os livros do Harry Potter, que eu li todos, eu o tempo todo, eu faço o contrato ficcional. Mas eu não deixo de ser quem eu sou. Então eu fico observando. Tive uma reação emocional. Da onde ela veio? Por que isso me incomoda? Por que isso me fez rir? Por que isso me deu aflição? Nossa, mas que coisa chata. Para mim não é. Porque eu estou descobrindo quem eu sou nesse momento. Eu estou usando algo que foi feito com o objetivo de entreter e divertir. Na verdade, com outro, eu criei outra finalidade, para me descobrir. Para focalizar naquilo que eu não sei sobre mim. Da onde vem essa reação? Por que meu organismo reagiu assim? Por que eu fiquei impaciente nessa parte do livro? Por que me deu vontade de fechar? Por que eu associei essa passagem com tal situação na minha vida e de repente eu lembrei que eu tinha que resolver isso e não veio de fora, não foi telepatia, não foi uma... foi por causa desse parágrafo, desse texto. Na minha mente, por que essa passagem que tem o conteúdo A foi associado com o conteúdo Y, que não tem nada a ver com A? Onde na minha mente eu fiz essa conexão? Onde no meu espírito, onde na minha aura isso está ligado? Quem sou eu? Eu posso usar as ferramentas de entretenimento desse jeito. Já comentei aqui várias vezes, eu sou ávido leitor de ficção científica, eu sou intenso jogador de jogos eletrônicos, videogame, gosto, brinco, mas eu sou um observador. Eu não faço para passar o tempo, eu faço realmente para ter prazer enquanto faço. E eu não acho que diversão em si seja ter prazer. Diversão é fugir de quem eu sou, é me nulificar. Então eu posso ter prazer brincando. Posso. Eu posso ter prazer lendo ficção, mas não tem nada a ver com a realidade. Toda ficção tem a ver com a realidade. Não importa se é um romance policial, não importa se é uma obra de ficção científica, se é um episódio de uma série que diz alguma coisa para mim, então eu passo a gostar. Então, aquilo não é um entretenimento para mim. Aquilo é um momento de prazer durante a minha jornada de descoberta. Se eu deixar, eu me divirto. É fácil se esquecer e mergulhar nas coisas. Isso acontece. Quando acontece, eu paro e penso, por que que eu entrei em modo de diversão? Por que que eu estou fugindo de quem eu sou nesse momento? Por que pelos últimos 15, 20 minutos eu me deixei levar com tal intensidade pela história que eu esqueci quem eu era? Por que que eu deixei isso acontecer? Quem eu não fui nesses 15, 20 minutos? Porque eu não fui eu mesmo. Então eu não sei quem eu não fui. Quem eu deixei de ser? Quais oportunidades eu deixei passar? E por quê? É uma maneira diferente de usar seu tempo. É uma maneira diferente de olhar para o meio à nossa volta. Não estou dizendo que é a melhor. Estou dando um exemplo de como dá para ser diferente num meio cheio de opções de entretenimento e diversão. Você pode usar todas elas, não precisa jogar elas fora. Eu não preciso virar um monge numa caverna para pensar como um monge numa caverna. Dá para entender isso? As pessoas acham que, não, isso aí eu precisaria ir lá para o Nepal, ou então eu precisaria ir para a Índia ficar num ashram 40 anos, né? Eu precisaria fazer a dieta do grão de bico germinado na água de chuva para poder ter esse tanto de iluminação. Não. Seu quarto, sua sala de estar, pode ser sua caverna. O seu silêncio é a sua dieta especial. O silêncio interior, enquanto você assiste um filme com volume no último. Se você tiver em silêncio interior, você vai se ouvir ouvindo o filme. Você vai se observar reagindo aos estímulos. E aí? A pergunta que eu fiz, né, na palestra passada. Quem é você nessa hora? Quem é você? Você se conhece? Você quer saber quem é você? Mesmo? Porque isso é uma oportunidade. A cada momento nós temos oportunidades de nos conhecermos, nos reconhecermos. Nós temos potenciais que a gente não sabe usar, né? Eu sempre falo que eu acho que as pessoas deviam aprender sobre projeção da consciência e bioenergia na escola básica, começar no pré-maternal, na creche. Os pais deviam praticar isso com os filhos. Né? Vocês vão praticar já com os filhos, né? Não tem problema, né? Já começou. É um barato isso, mas essa geração que nasce com a prática no seu meio desenvolve fisicamente diferenças. Você reduz o processo de enrijecimento de certas partes do cérebro. Você mantém plasticidade no refazimento de partes da rede neural, inclusive de glândulas, a principal delas sendo a pineal, né? Que é fato cientificamente pesquisado, analisado e inexplicado pela ciência, que em vilarejos pelo interior da Índia e da China, onde as pessoas têm práticas espirituais familiares que envolvem meditação, treino de visão à distância e controle de respiração, a glândula pineal, ela mantém 85% a 90% do tamanho que ela tem a um ano de idade quando a pessoa falece na velhice. No nosso caso, ela perde de 40% a 60% do volume. mas a quantidade de minério lá dentro é a mesma. Então você reduz a parte flexível, mas os cristais que tem lá dentro, chamado de areia do cérebro, permanecem intacta. E não é um cristal orgânico.
Ela pode recuperar o tamanho?
Parcialmente, sim. O problema é que a região que ela está ocupando no cérebro já foi preenchida por... esqueci o nome agora, mas por um outro tecido. Tá? Então ela consegue recuperar uma parte, mas você não volta a ficar como ela é quando você tem um ano de idade. Tá? Parece que o auge do desenvolvimento dessa glândula é entre 9 meses e 1 ano e 2 meses. Então, toda a primeira etapa da conexão espírito-corpo é quando essa glândula está ainda recebendo tecido. Depois, ela estabiliza e ela começa a perder volume, a perder estrutura.
Aumenta a densidade.
Aumenta a densidade. E aumentar a densidade significa que depois de 1 ano de idade você começa a perder sensibilidade espiritual.
Empedrar de verdade.
Empedrar. É a expressão que a gente fala, né? Fulano tem aura empedrada. Como é verdadeira essa expressão?
Né? Mas claro que é mais ou menos aí, vai começar a fechar a boleta.
Exatamente. É a época em que o tecido em volta do cérebro começa a enrijecer. Começa a haver um processo de cristalização da cartilagem e a proteção da pineal tem uma assinatura celular muito parecida com o tecido cartilaginoso. Então ela começa a enrijecer e a extrair água de dentro para fazer as paredes internas dessa proteção. Por isso que é difícil retomar o tamanho depois. O que você consegue é, pelo fluxo constante de energia espiritual, pela ativação da contraparte espiritual dessa glândula, é você estimular a reidratação, estimular a reflexibilização do tecido interno. Ela pode não recuperar o volume, mas ela vai recuperar parte da sua plasticidade. A partir daí, ela vai começar a causar uma nova rede de informações partindo do centro do cérebro para a região em volta, e vai possibilitar a restauração de caminhos neurais que não eram mais muito viáveis. Na verdade, o cérebro é a interface espírito-corpo. A gente depende da reconstituição de certos caminhos neurológicos para poder ter percepção espiritual. Não dá para desvincular as coisas. Quando você vê um espírito, na vigília, você está gravando informação espiritual diretamente no cérebro. Então, isso é um passo fantástico, porque o seu sistema nervoso, ele foi feito para descartar ruídos, tudo que não tem justificação fisiológica. A gente precisa desse caminho fisiológico e aumentar a quantidade de energia passível de ser transduzida pela pineal significa você dar fundamentação fisiológica para a informação adquirida por meio espiritual. Isso é uma parte importante da ligação espírito-corpo. Por isso que eu falo, a gente deveria aprender isso de pequeno. A gente crescer com esse tipo de possibilidade de fluxo. Isso.
Na verdade, é retomar, né?
Aqueles exercícios que eu ensino no curso de clarividência, ensino no curso de bio básico, né? Depois me lembre de falar, porque amanhã tem curso de bio. Eu esqueço.
Tem um caso de uma médica dos Estados Unidos que ela esquiando a cabeça e depois disso que ela
foi
de um rompimento da massa que protege a pineal, permitindo o crescimento dela.
Na verdade, um caso famoso de estar esquiando e ficou clarinho foi a Anne Besant. Depois que a Blavatsky morreu, e o Leadbeater já tinha saído da teosofia, já tinha brigado com todo mundo, né? Ele e o próprio Krishnamurti estavam afastados da teosofia. A Anne Besant, ela ficou com pepino, porque ela sabia toda a parte intelectual, filosófica e tinha dinheiro para manter a coisa funcionando, porque ela era herdeira da fortuna da família. Mas ela não tinha sensibilidade. Ela sofreu um acidente e ela passou então a psicografar. E ficou um pouco clarividente. Não muito. mas ela passou a psicografar.
Após o acidente,
esquiando, né? Estava esquiando na Suíça, chato, né? Eu estava nos Alpes. Quando isso acontece, alguma coisa se modifica no cérebro, sim. No caso dela, um estudo que foi feito depois, que não é muito publicado, só a teosofia tenta obscurecer isso, foi um crescimento de tecido estranho no cérebro, algo parecido com um tumor.
Então não teria nada a ver com o aumento?
Teve uma mudança justamente na região, perto da pineal, até porque ela bateu atrás da cabeça e criou, ela criou um acúmulo de material cicatriz, que vai desde do hipocampo até a base do reptiliano, cortou uma parte do reptiliano, então ela ficou com menos instintos e atingiu a conexão da pineal na base. Então fez um curto-circuito do centro visual e motor do lado direito com a pineal. Então eu acho que foi um acidente providenciado espiritualmente para abrir a sensibilidade dela. Foi uma cirurgia espiritual que fizeram enquanto ela estava em coma. Então a pancada criou plasticidade onde não tinha, porque ela era muito racional, economista, criou plasticidade no tecido. E os caras fizeram uma cirurgia espiritual e criaram um curto-circuito com o material da cicatriz, porque não evoluiu como tumor. Estabilizou. O material da cicatriz não saiu. Eles fizeram vários processos lá de afinar o sangue para tirar a cicatriz, e aquela não saiu. Eles foram descobrir isso depois, quando ela já estava na velhice, e inventaram o raio-x.
Provavelmente diminuiu a concentração na pineal.
Provavelmente mudou a conexão da pineal com o resto do cérebro. Mesmo que ela não tenha ficado com mais plasticidade na pineal, mudou a conexão da pineal com o resto. Tá, então fizeram literalmente um remendo na parte da sensibilidade dela. É possível acontecer isso? É. Tem pessoas que passam por um trauma emocional e ficam sensitivas. Por quê? Porque a reação fisiológica de um trauma emocional causa modificação nos caminhos neurais. Às vezes você tem uma grade neural pronta de um jeito e uma situação traumática força alguns neurônios a mudar de lugar num pico de reação. De repente, você dá alguns curtos-circuitos em algumas regiões e a pessoa, que a gente faz isso meio que de propósito para ficar menos sensível. É uma fuga. Mas pode ligar algumas coisas que te deixa posteriormente mais sensível. Quando você tenta recuperar a sensibilidade no cotidiano, o cérebro acaba fazendo os caminhos novos sem desfazer os da emergência. E aí você acaba ficando com caminhos novos e te dando mais sensibilidade. Tem coisas interessantes. Por exemplo, quando você passa por uma situação traumática, estímulos de similaridade geram reações de ativação de memória. Se você olhar isso no cérebro, você tem partes do cérebro que não são correlatas à reação do momento, nem à parte motora, nem à sensibilidade, que são ativadas. Isso mostra que a gente não sabe neurologicamente o que está acontecendo direito ainda no cérebro. Pena que o Thiago não está aí, né? Ele é neurologista, ele ia, né, levantar e cabecear para o gol esse assunto, né? Eu estou aqui falando, né, com um cara xereta de biologia.
Esse evento traumático poderia ser hipnose?
A hipnose pode provocar eventos traumáticos. A hipnose não é um evento, ela pode causar. Então, se você está convencido durante uma sessão de hipnose de uma alteração no ambiente que te causa a reação emocional, você tem a reação emocional. Se te convencerem que você está pegando fogo durante uma hipnose e você for do tipo que realmente acelera a fisiologia, tem um tipo de pessoa que pode passar uma experiência traumática completa durante a hipnose. A hipnose em si, não. Mas uma situação a qual a pessoa é exposta durante uma sessão hipnótica, sim, pode provocar isso. Por isso que há casos em que é possível, por indução, fazer uma pessoa despertar a sensibilidade.
O caso do Edgar Cayce, talvez?
O Cayce é um caso um pouco diferente. Tá? É um caso um pouco diferente. Não é tanto pelo caminho da hipnose. Ele entrava num outro estado, num estado alterado da consciência, e ele acabava manifestando memória de períodos entre vidas dele, né? Então é um outro jeito de ligar. Mas é muito parecido, é um tipo de transe, que não é bem hipnose. Tá? O estado que ele entrava era... Ele estava no momento que era... Quando ele entrava no estado hipnagógico, ele com muita facilidade entrava em transe, do jeito que os yogis entram por meio da meditação. Ele deve ter treinado tanto isso em outras vidas, que a memória áurica provocou as mudanças fisiológicas durante a infância. Porque ele vivia muito isolado da sociedade onde ele morava. Então ele também tinha pouco contato com cultura. E aí, de repente, o cara começou a deixar isso acontecer. Tá? Isso é um dos caminhos que, por exemplo, isso é uma curiosidade. Eu falei que a faixa se desloca do mais bruto ao mais sutil. Os mais brutos vão ficando incompatíveis, os mais sutis vão ficando compatíveis. Esse tipo de coisa aconteceu com o Casey, e acontece com muita gente que começou a ter muita gente que nasce lembrando de vidas passadas, com flashes. Por quê? Porque aos poucos, o planeta inteiro está mudando a sua constituição material. Muito devagarinho, mas está mudando. Então, pessoas muito sensíveis espiritualmente podem, por acúmulos de memória, na forma de emoções, ou por repetição, gerar o que a gente chama de estruturas emocionais, que é diferente de emoção, você tem uma estrutura emocional, facilitar a indução de certos blocos de informação no cérebro. É possível isso acontecer e está acontecendo. Isso não seria possível 10 mil anos atrás.
Essa, pode chamar de evolução constante ou é idas e vindas?
Vamos lá. Essa transformação, ela é um movimento geral na transformação da Terra, do planeta. Então, vamos considerar que a Terra é um ser vivo. E ela está passando um processo de experimentação. É uma consciência que coligiu matéria de uma certa maneira. Ela gera gravidade como consciência, então coligiu matéria. Não é que a matéria gera gravidade, mas é que a consciência gera gravidade. A matéria é uma consequência da gravidade que a consciência gera. Tá? É um conceito um pouco diferente da ciência. Eu estou pondo a consciência do ser antes da matéria. Diferentemente de nós, que precisamos pegar matéria emprestada, planetas e estrelas, um planeta pega a matéria que está no espaço e colige num corpo funcional. A gente precisa de um corpo que já vem funcionando. A gente não consegue juntar os elementos da natureza e fazer um corpo. Não consegue pegar os elementos químicos e fazer um corpo. Não, a gente precisa de um corpo funcionando. A gente reencarna num corpo... Gente, a gente... Sabe o que a gente faz quando a gente reencarna? A gente pula num carro que já está andando. Já está engatado e andando. A gente entra num corpo que já tem coração batendo ali, já tem células se reproduzindo... E tem alguém bombeando combustível para você. Você nem parou no posto. Nos primeiros meses de existência, o período fetal, você está o tempo todo de carona num veículo que já anda. Um planeta, não. Ele é um campo gravitacional que, em algum momento, numa manifestação ou de um berçário estelar, ou depois de uma supernova, pega sobras do disco de acreção que não caíram na gravidade da estrela, coligem numa órbita e viram um corpo.
Era uma consciência.
Era uma consciência coligindo, a partir da gravidade que ela gera, da capacidade de criar espaço-tempo, coligindo um planeta. Essa consciência precisa caminhar na direção de, a cada instante, o meio, a gravidade dos outros corpos, ter menos influência sobre a sua. Isso faz com que a matéria que ela gera se torne menos estruturada externamente e mais estruturada internamente. Para isso, ela precisa de um desafio. Então, ela sempre vai na direção, no espaço, aonde ela encontra menos e menos estrutura gravitacional para manter a sua matéria coesa. Isso faz com que a matéria do meio todinho se torne sutil progressivamente ao longo da existência desse planeta. Dá para pegar a ideia geral? É uma coisa planetária. Nós estamos de carona na Terra. para onde ela for, a gente vamos. Ou nós vai. Tão errado um quanto o outro, mas divertido. Esse momento que a gente se encontra é um momento nesse caminho em que a matéria caminha para um ambiente menos estruturado, ou seja, para a gente, menos densificado externamente, mais sutil. Nossos corpos estão se aproximando do plano espiritual ano a ano, mas o caminho, como uma rua não asfaltada, tem altos e baixos. Então nós temos períodos de densificação e sutilização conforme corpos interferem gravitacionalmente no caminho do planeta. Então está passando uma confluência de uma estrela passando na frente de um buraco negro alinhando com a Terra, que vai durar 20 dias. Nesse período, pode ser que essas gravidades atuem de uma maneira a aqui ficar mais denso, como uma lente de aumento de gravidade, que a gente não sabe como isso funciona, mas aqui fica um pouco mais denso, então a gente fica menos sensível. De repente, fica tudo mais... a gente fica menos sensível ao ambiente, mas fica tudo mais fácil de levar e mais difícil de pensar. De repente, a gente está muito sensível, pensando muito, sacando tudo, mas não encontra solução para nada. Está difícil de levar. Só que a gente consegue enxergar todos os detalhes, porque se utilizou. Então, a gente está com um ponto de vista mais espiritual. Se a gente tem ordem interna, quando se utiliza, a gente fica com prazer tremendo. Quando a gente está bagunçado internamente, quando se utiliza, a gente fica um caco. Parece que abriu a porteira do inferno.
Ocorrendo as fases da lua também.
As fases da lua são uma coisa interessante. A gente interpreta um pouco como fase da lua, mas tem mais a ver com a proximidade da lua com a Terra em partes do ano e a quantidade de prana que ela joga de volta para a gente. Fase da lua é a quantidade de prana. Estação do ano é a distância da lua, da Terra e da lua, mudando a gravidade que a gente sente. Então a gente tem percepções variadas espirituais. Uma em função do prana, que dinamiza as coisas, e outra em função da gravidade em si, que aumenta ou diminui a nossa sensibilidade. O prana muda o meio, a gravidade muda a nossa sensibilidade. Mas quando falam esses alinhamentos, os planetas vão se alinhar com o Sol, isso não tem nada, é só um negócio bonito, é só um negócio interessante. Muda a reação gravitacional da Terra, muda a nossa sensibilidade espiritual. Esses alinhamentos que acontecem de dois, três planetas com o Sol e a Terra são fundamentais na nossa percepção, muda tudo a nossa percepção. A gente pode se descobrir melhor nas mudanças. Quando está tudo igual, a gente não se observa. A gente só se observa quando tem alguma mudança. Então, isso já é nosso. A gente reencarna sempre atraindo mudança. Porque a gente precisa que alguém balance o barco para a gente perceber que o barco está navegando.
Estou falando da faixa de espíritos que reencarna aqui. A faixa vai andando e aí tem gente que fica denso demais e não reencarna. Você citou como se fosse muito sutil. Simplesmente mais sensível.
É mais sutil e mais sensível. Só que o fato de ser sutil não quer dizer que é ordenado.
Mas o pessoal que estava na borda, que estava ali reencarnado, ficou sutil demais. Mas o que está chegando não está chegando.
Ficou sutil porque se ordenou no processo. Eu posso ter alguém que já está vivendo naquele momento em outro lugar, só que em vez de aprender, empacou. Entrou em crise.
Não é um valor absoluto.
Não! Ser sutil não quer dizer ser ordenado. Eu posso chegar num ponto, eu posso me ordenar em muitos aspectos da minha vida e protelar alguns aspectos da minha vida. Então a pessoa ela consegue alcançar equilíbrio em X, Y, Z, W, mas ele está procrastinando A, B e C. Está deixando para frente o A, B e C. Ele não está prestando atenção. Não tem oportunidade, sempre que aparece ele dá uma enroladinha e não faz. Focaliza só naquilo que ele já é equilibrado. Então, no geral, esse cara vai ter uma aura sempre em equilíbrio, ele vai ser um cara com um certo grau de sutileza. Aí, em certos momentos, que é nos momentos reencarnatórios, ele vai gerar atração pela média do que ele é, pelo que ele precisa mais. enquanto o foco das suas necessidades, aquilo que ele está refinando, ele é atraído para uma experiência naquilo que ele já tem equilíbrio. Então o cara tá, parece que é um mestre. De repente, o que ele não resolveu começa a pesar. E começa a virar foco de atenção, de experiência. Porque a consciência começa a se voltar para essa necessidade, porque agora tem que equalizar. Só que aí ele não volta para um... Ele não vai para um lugar mais denso, ele já está aqui. Só que aí ele empaca. Porque agora ele está tendo que viver uma situação que para ele é muito rude, e ele não lidou com isso ainda. Então ele está aprendendo a ler outra língua, entendeu? Ó, o cara é ótimo em português, mas ele não sabe nada de russo. Né? Ele vai ter que aprender conceito de língua estrangeira, tem que aprender todas as regras. Vai ser mais rápido do que aprender português ou mais lento? Não sei, depende. Né? Com quantos anos a pessoa aprendeu a falar? Com 10 meses, um mês ela começou e demorou uns 5, 6 anos para falar direito? De repente ela vai demorar mais tempo para aprender a falar russo. De repente ela vai aprender em 6 meses.
Eu tinha juntado o conceito de utilização com a ordem.
Não.
Eu já ouvi você falar que não era, né?
Nunca. Não é. Você nunca pensou, no, nunca pensou num exemplo, né?
Eu nunca consegui ir a ler, porque assim, que não era, mas não conseguia.
Não é. Sutilização não é obrigatoriamente ordenação. Eu posso ter um ambiente que, na média, é uma sutilização que eu considero aquilo como, ó, isso é um bom nível espiritual. Mas nem todo mundo que consegue ficar ali, na média, manifesta só aquilo o tempo todo. Ele pode ter traços que são até mais sutis do que aquilo, mas pode ter traços que são bem mais rudes. Aquilo é a média.
O que as pessoas chamaram popularmente de um cara mais evoluído, você chamaria de mais sutil ou mais ordenado?
Mais ordenado. É. Você tem que pegar o seguinte: um cara que está num ambiente mais ou menos rude, ele é mais ordenado em todos os aspectos, ele vai ter algo para ensinar para um cara que está numa média muito sutil e tem algum daqueles aspectos que ele nunca trabalhou. Dá para entender? Não é, vamos lá, ficou parecendo aqueles jogos de palavras, mas não é um jogo de palavras. Pensa na seguinte situação, tá? Uma pessoa que ela não sabe muito de nada, mas ela sabe um pouco de tudo. Ela sabe um pouco de tudo. Não tem assunto que ela não saiba um pouco. Aí você pega um outro que é um super especialista. Ele sabe tudo sobre um assunto só. Tudo. Sabe um pouco sobre muita coisa, mas tem algumas coisas que ele não sabe nada. Mesmo aquele cara que sabe só um pouquinho, mas sabe um pouquinho de tudo, então vai ter alguma coisa para ensinar para ele. Tem alguns aspectos, algumas áreas, que aquele cara que é rude, que sabe muito pouco, mas sabe um pouco sobre tudo, naquelas áreas que ele sabe e o outro não sabe, ele vai ser professor. Então, naquelas áreas, o cara que, na média, é mais refinado, está abaixo daquele que é bruto. Doeu?
Tem certos conceitos que fica difícil sem exemplo. Eu tenho dificuldade, né? Quando é só o conceito, a ideia. Assim, aí eu fico. Eu deixo em stand-by, assim, pra
se correr depois. Você quer mais exemplo? Você que é músico. Você é guitarrista. Você sabe tocar oboé? Não. Mas eu posso te apresentar um músico que ele é um guitarrista ruim, mas ele sabe tocar oboé mal. Ele toca bateria mal, mas ele sabe tocar um pouco cada instrumento. Se você der um oboé para você e um para ele, você não vai fazer sair som, ele vai fazer o dó, ré, mi. Você não vai nem fazer sair som do oboé. Então, é um músico muito ruim, porque não toca nada bem, mas ele é melhor do que você no oboé. Então ele pode te ensinar o básico.
Quem olhar de fora vai fazer um julgamento.
Não olhar de fora. Ele pode te ensinar alguma coisa.
Também.
Não estou falando do julgamento. Eu estou falando de... Ele pode te ensinar alguma coisa. Então, de repente, você precisa conviver naquele meio bruto que ele vive, cheio de maus músicos, sacrificar o seu ouvido de guitarrista refinado para aprender alguma coisa sobre o oboé. Porque ele pode ser o último tocador de oboé vivo na Terra. Eu estou brincando assim, porque às vezes a gente tem que reencarnar numas bocadas para aprender alguma coisa e falar, nossa, mas numa vida o cara... Isso aí foi missão. Missão é uma obra, ele está empacado. Encalhou. Oi? É, traficante. De repente, foi um desafio. Sabe, o desafio do cara não é nem não ser traficante, é matar menos gente do que os outros. É. Porque de repente ele nunca teve oportunidade de ser violento. E agora ele tem. Vamos ver se ele consegue controlar poder. Controlar poder é difícil. Sempre teve, ele nunca trabalhou esse potencial. Porque ele deu foco em outras coisas. As experiências foram dando oportunidade de ele se refinar num monte de aspectos, eximiamente, sem aquilo atrapalhar. Só que, de repente, isso é um processo da consciência. Vem à tona a necessidade, quando encontra algum tipo de paridade, de semelhança. Aquilo vem à tona e fica importante. Se você nunca trabalhou aquilo, bye bye.
Se a gente está tentando se julgar o outro, qualquer opinião que a gente forme pode ser um furo completo.
Está sempre errado.
Sempre.
Eu já parto do seguinte princípio. Tudo que eu acho está errado. Tá? E ninguém está certo. É. Então, eu tô tentando fazer o melhor com o que eu consigo perceber. Eu sou anti-certezas. Eu já comentei com vocês várias vezes. Eu não gosto de certezas. Eu acho que elas atrapalham a gente.
Isso nem em cima do muro?
Oi?
Essa parece uma posição em cima do muro?
Pelo contrário.
Em cima do muro é uma posição também.
É uma... Exato. Ficar em cima do muro é uma escolha de uma certeza. Eu acho que a gente tem que estar em todos os lugares. A gente tem que ir dançando, né? Ir dançando com a música. Se eu tenho certeza de alguma coisa, eu descartei todo o resto. Se eu tenho 50 possíveis respostas para algo, mas eu já assumi que uma delas é a certa, eu não vou experimentar todas as 49. De repente eu preciso experimentar a opção 42 de baixo para cima, que é a mais importante para aprender alguma coisa. Mas eu não vou nem dar uma chance, porque eu já me convenci de que a opção 1 é a correta. Eu deixo de tentar as outras 41 para chegar no número 42. Então é legal a gente experimentando.
Vou lembrar que uma vez, eu de nada não sei, mas desconfio de muita coisa.
Uma releitura muito boa do Sócrates, né? Que é só afirmo que não sei.
Esse é o meu barco.
Quem tinha uma mão levantada aqui? Você.
Não, eu pensei numa situação assim, às vezes a pessoa critica a sua atitude, quer te ensinar de nada. Só que quando acontece com ela, ela acha pior do que você. Ela pensava que tinha domínio, entendeu? Ela pensava que ia ser melhor.
O problema é que a nossa sociedade trabalha com ídolos, com ícones glorificados, chamados, que nós chamamos de ídolos. E aí, e o ídolo gera, por fim, um tipo de adoração, que é a idolatria. Nós pegamos uma pessoa que faz algo muito bem e a idolatramos como um ícone de perfeição e não consideramos que ela só é boa em uma coisa. Tudo que ela diz a respeito de todo o resto não vem de um especialista. Ela pode ser especialista em um aspecto. Mesmo assim, ela não está certa a respeito de tudo naquilo. Ela pode ser especialista. E essa é a questão.
Todo mundo acha que
as pessoas acreditam. Então, você fala, olha, Einstein fez uma coisa muito bacana quando ele sacou algumas coisas na física. Isso não quer dizer que tudo que ele falou depois estava certo. E as pessoas falam, olha, não, pô, até o Einstein falou isso. Mas ele não era, falando de coisa ligada à biofísica. Ele não era biofísico. Sabia nada de biologia. Sabia a mesma coisa que eu. Biologia de divulgação. Ele era físico teórico. Tá? Se você soltasse ele com as ferramentas, no acelerador de partícula, e falar conserta, ele sentava no canto e chorava. Porque também não era engenheiro. Dá para entender isso? O cara é especialista e a gente endeusa em todos os aspectos. Isso é uma tendência a sociedades hierarquizadas. Nós atribuímos... Isso daí é uma necessidade de divinização, de busca pela perfeição. E não tem nada pronto. Você tem pessoas com desempenho diferenciado em alguns aspectos. Tá? Não é porque em algum aspecto você é muito bom no que faz, que você é bom no que faz em todos os aspectos. Nós esquecemos isso. Então alguém pode ficar orgulhoso porque em algum aspecto faz algo muito bem, mas não quer dizer nem naquele aspecto que seja sempre certo. Mas ninguém teria poder se esse não lhe fosse concedido pelos outros. Quando nós esquecemos que somos todos pares, par, tá? Par, na significação de similar, próximo, equivalente. Se nós esquecemos que somos todos equivalentes como seres, é muito fácil eu pôr alguém num pedestal. E a prática da nossa sociedade é a idolatração.
Um exemplo de agora, né, faleceu aí nesses tempos aí, Steve Jobs. Todo mundo pode ter um deusão lá.
Ah, é?
E vendo a biografia dele lá, o homem era insuportável, né?
Era, mano. É engraçado. Aí, hábitos dos antigos, dos mortos não se fala mal, porque se tem medo da assombração, na verdade. A razão é só essa. Tem medo de que você falar mal do morto, ele vem puxar seu pé à noite. A base é essa. Na verdade, vem dos antepassados, que é na cidade antiga, ser realmente lá, na formação das primeiras tribos, né? Onde você enterrava o seu pai, virava um altar. E aquela era a terra da sua família. Depois você ia ser enterrado lá também, o seu filho ia cuidar do altar, depois o seu filho mais velho ia ser enterrado e o filho mais velho dele ia cuidar do altar. A ideia era essa. Então você tem uma idolatria no antepassado. Você não pode falar, porque não pode falar mal, porque se ele foi enterrado ali, ele controla a natureza dali. Então se você falar mal do seu antepassado, você não vai conseguir ter plantação, você não vai conseguir ter caça, as árvores vão secar, os rios vão secar. Porque se ele está enterrado, ele mora embaixo da terra e ele cuida da terra. Então ele tem poder sobre a terra. Era assim, era nisso que se acreditava. E boa parte do que a gente fala até hoje vem de tradições de 10 mil anos desse tipo. Engraçado falar assim, né? Isso faz parte do curso, do começo do curso de filosofia. Para quem fez o curso comigo deve estar dando risada aí por dentro. O Fábio tava, ele não estava rindo, mas por dentro ele estava sorrindo. Ele estava sério, mas por dentro ele estava sorrindo, tenho certeza.
Cabral,
estou
mastigando aqui os 15 minutos antes. Você falou, por exemplo, que a consciência ela protelou a experiência ABC, mas viveu o resto abecedário todo.
Não é que ela protelou. No encadeamento das experiências, essas experiências não vieram à tona.
Sim, mas aí olha só. Todas as outras experiências que ela viveu, de algum modo, elas vão moldar como ela vai viver a ABC. Isso não pode impossibilitar ou então diminuir a eficiência de como ela vai viver essas experiências?
Pode. Pode. Pode, porque se essa pessoa já está muito hábil em alguns aspectos, ela pode desviar das experiências ABC e ter dificuldade de experimentá-las. Por isso que a gente fala que tem gente que encalha no planeta. Por isso que às vezes a pessoa ela precisa passar milênios num lugar para, quando chegar em outro planeta, ser tudo completamente novo, ela ficar desarmada. Porque vai ser tanta coisa nova que ali ela vai acabar deixando fluir um tipo de experiência que vai facilitar a maturação. Então, o crescimento equilibrado é mais saudável para a consciência do que essa aprendizagem focada em especialidades. Mas aqui na Terra é muito comum focar em especialidades. Por algum motivo, quem vem sendo atraído para cá tem esse perfil. É o nosso perfil, meu perfil é esse. Tem aspectos meus que quando vem à tona, eu descubro que sou fantasticamente rude em alguns aspectos. Eu estou aprendendo a lidar com isso conforme isso acontece. Tem outros que eu sei que eu sou sensível, que eu tenho sensibilidade, porque eu já tenho abertura. Em alguns eu tenho até ordenação. Mas tem coisas básicas que eu sou muito rude. E eu começo a identificar isso, essa fase que eu estou da minha vida. Isso é muito interessante, porque quanto eu consigo evitar que essas situações sejam produtivas para mim? É? Então, você sacou bem. Quando você tem alguns aspectos muito díspares, aqueles que ficaram para trás ficam cada vez mais difíceis de experimentar com tranquilidade. Vamos entender da seguinte maneira: a disparidade gera a diferença de potencial. Quanto maior a diferença entre os potenciais, maior a realização de movimento quando isso vem à tona. Então tem muita energia. Se tem muita energia, é muito fácil sair do trilho, muito fácil desequilibrar, muito fácil machucar.
Vai ser muito saturado, então, a experiência.
A experiência fica muito saturada. Então é difícil de aproveitar, inclusive. Quando ela vai com pequenas diferenças, em muitos aspectos, você vai experimentando tudo aos pouquinhos, você aprende mais.
E quando vem à tona, corre pro divertimento.
Aí o cara foge pro divertimento, pro entretenimento. Quando a coisa vem e começa a incomodar, ele quer se distrair, ele não quer prestar atenção em si mesmo. Aí ele foge do eu, ele foge de si.
Então, por isso também um bom treino é quebrar certezas, se aprova como sistema, é isso?
Quebrar certezas, ele tira as referências do que é estável. Você começa a perceber como as coisas são frágeis. E a perceber como tudo é tudo flutuante, tudo meio frágil, você não se apega muito a nada, você diminui as diferenças de potencial. Você acaba, não, tá, isso que parece que eu sou muito bom, não sou. Na verdade, eu domino um sistema que é efêmero. Então, eu não tenho tanto poder aqui. Então, isso diminui a diferença. Aí eu consigo me equilibrar com aquilo que eu ainda não tenho controle, para poder aprender como aquilo funciona. E aí eu tenho uma ilusão de controle por um tempo, até me desgarrar desse controle. E o fim da certeza é desgarrar do controle, é a perda do apego com o controle, é abrir mão do poder. Certezas são as bases da construção do poder. Quando você abre mão das certezas, você se desapega do poder. O poder em si, como essência, como coisa. Nietzsche diria vontade de poder. O poder em si não existe, você tem vontade de poder, é o que te move, é a emoção por trás da busca pelo poder. Às vezes dificulta.
Porque é alguma emoção que ainda não presenciaram.
E eu posso, se eu tiver muita habilidade com alguns aspectos das minhas experiências e tiver muita manifestação de controle sobre aquilo que eu não tenho realmente sabedoria, mas que eu já tenho conhecimento suficiente, eu posso criar atalhos para fazer a circunvenção da apresentação do desafio. Eu posso desviar inteligentemente dos meus desafios. Você fica ótimo no carrinho de bate-bate. Sabe, você consegue desviar a hora que você quer e bater a hora que você quer. A questão é que você não quer bater quando dói. Então você aprende a desviar. A gente usa o potencial que já tem equilíbrio para criar rota de fuga. Por isso que a gente às vezes encalha.
Isso tem a ver com conforto.
Tem. A gente... Aí vem aquele negócio que volta para o começo. Instinto. Animal. Busca conforto. E a gente amplifica a necessidade de conforto do corpo com a insegurança do espírito. E a gente começa a criar apego com tudo que oferece estabilidade e conforto. Só que o que nos move é o desconforto. É a insatisfação. Nós precisamos estar insatisfeitos para aplicar mudanças, para nos submetermos a uma condição de mudança. Porque a gente tem que ter uma submissão à condição de mudança. Se a gente entrar numa condição de mudança, no controle, a gente não aproveita a experiência. A gente tem que soltar um pouquinho o controle. A gente tem que aproveitar o passeio.
Você vê a natureza indo no caminho de melhor esforço. potencial espiritual de várias existências. O corpo lá distintivo, aí vem a pergunta, né? Onde nós estamos no meio de tudo isso? Tá legal? Aí que é legal a postura de observação, né?
Sim.
Entender o que é você, o que é a cultura, enfim.
É, o que é o bichinho que você habita.
É o bichinho, né?
É. Exatamente. Esse, é, eu brinco. Isso já é diversão suficiente, não precisa procurar diversão fora disso. A gente já se distrai se ficar. Se a gente fica só num dos aspectos e não olhar todos, a gente fica muito distraído. A gente tem que achar o equilíbrio, aprender com esse equilíbrio. E só aí já tem diversão. Né? A gente não precisaria de ficção, não precisaria de aventuras, raves e nada mais. Né? Mas a gente não se satisfaz com isso, a gente quer algo que realmente distraia. Isso.
E observar agir, né?
É muito legal você se observar agindo. A gente pega a prática de fazer isso. Você descobre que às vezes você está falando as coisas e você não sabe por que você está falando aquilo. Você não sabe nem de onde veio. Mas eu falei isso agora, né? Por quê? Eu nem penso assim. É interessante você ficar se observando e descobrir de onde vêm essas coisas, os mecanismos pré-programados em você. São as memórias antecedentes, são as vozes anteriores, não é interiores, são vozes anteriores. É algo que você ouviu, criou um molde de replicação e nem sabe que vai aplicar, mas você aplica. É.
Nosso piloto automático.
É o piloto automático em ação. Tem um filme de ação, muito interessante, que é com o Jason Statham, aquele lá do Carga Explosiva. Sabe o carequinha? Uhum. Aquele motorista. Sim. Tá. É um herói de ação que está na moda agora, um desses, é o novo Bruce Willis. Né? É, ele tem um filme que chama Revolver. É um filme que fala sobre a separação do id e do ego. É muito interessante. Só que você tem que assistir um filme divertido de ação, se diverte, se você se deixar levar, você para de prestar atenção no conteúdo. Mas se você ficar atento o filme todo, curtir o filme, prestando atenção nos detalhes, ele vai tendo um caminho para um desfecho muito interessante. Ele vai se, a partir de um certo ponto, ele começa a alinhavar a história, começa a entender o que estava acontecendo antes. É muito inteligente e ele leva você a pensar sobre as vozes anteriores, sobre como é que você age, como você faz escolha, quais são seus padrões de comportamento, sobre o seu lado animal, o seu lado racional e a sua essência. E é um filme de ação, gente, feito com filosofia e com psicologia. Muito interessante para quem tem oportunidade de alugar, assistir, baixar, né? Revolver. O filme deve ter uns 5 anos, eu acho. Você lembra que ano que é? Você assistiu já, né, Fábio? Não? Eu já falei nesse mesmo curso, né? Você lembra? Faz uns meses eu comentei. Muito interessante, porque é o tema que a gente está falando aqui, bate. Ele andou passando nos telecines da vida. Se você ficar de olho, você vai acabar pegando ele. Está reprisando pelos telecines já faz semanas.
Essa tática que você fala sempre de se observar, inclusive no momento que você para de se observar, que é no entretenimento, o quanto que você acha que ela ficou facilitada pela prática de meditação que você já tem há anos? Isso facilita para conseguir ter essa postura no dia a dia?
Então, se você tem prática de meditação, você já sabe ficar em silêncio. Quando você consegue criar o silêncio em qualquer lugar, você tem uma escolha. É o silêncio que anula ou o silêncio que acompanha. O silêncio que anula te faz ignorar o mundo exterior. É o silêncio de dentro para dentro. O silêncio que acompanha é o silêncio estrutural. É o silêncio que navega pelo ruído e você está ciente de tudo e nada te incomoda. A meditação te leva para o silêncio de dentro para dentro. Você tem que fazer uma escolha e conquistar o desafio do silêncio que acompanha.
O anula pode fazer você perder a experiência.
Se você tem muita prática em anular o que está em volta, você pode perder a experiência. Porque as pessoas praticam meditação, na verdade, como uma espécie de cone do silêncio interno. Quando, na verdade, ele deveria silenciar suas estruturas para você perceber o entorno. Tá? Eu não vou gerar ruído. Vou ficar em paz comigo. Se eu estiver em paz comigo, tudo que pode gerar incômodo em volta continua sendo percebido. Só que não vai doer porque eu estou em paz comigo. Então aí eu posso descobrir quem eu sou nesse meio.
Mas essa é a verdadeira função da meditação, né?
Mas não é, mas não é o que as pessoas fazem.
Para ficar, porque a gente falou de ordem.
É. Em geral, as pessoas querem fazer meditação para sentirem paz interior em silêncio e não perceber mais nada. É idiotificante. Eu conheço uma série de meditativos idiotas. Conheço. Gente que consegue entrar num estado de transe, não é meditação real. Ela acha que ela medita.
É uma fuga.
É uma fuga. Por isso que quando eu ensinei, quando eu ensino meditação, eu falo, ó, a meditação real dura segundos.
É uma diversão.
É um tipo de diversão. Né? É um auto-entretenimento. A pessoa se entretém na busca do silêncio interno. Né? E às vezes gera negação. Muito interessante ver a pessoa fala, nossa, ai, acabei de fazer 2 horas de meditação. Eu estou sentindo na hora da pessoa, parece a vai-vai ensaiando. Digo, ensaiando, porque está todo mundo fora do compasso. Sério, vocês já viram aquele momento quando uma orquestra vai tocar antes de começar, em que todo mundo dá uma afinadinha e testa os instrumentos? Não é agradável. Tem gente que acha que porque está num ambiente de música clássica, uma orquestra fazendo isso, aquilo já é a obra de arte. Não é. Tá? Aquele primeiro momento é um terror. Você se acostuma com ele. Tem gente que se mantém nesse estado. Ah, estou com todos os meus instrumentos tocando. Tudo bem, mas dá para ter harmonia? Dá para afinar?
É que é difícil mesmo, né? A gente está num excesso de estímulo. E quando a gente deixa de meditar, vem uma turbulência.
Isso é interessante. Todo mundo está o tempo todo num excesso de estímulos. Se você pegar a... Porque esse excesso é uma proporção daquilo que a pessoa tem como confortável e aquilo que está incomodando. Toda vez que alguém está incomodado, ela está com excesso de estímulos. A questão é, como você lida com os estímulos? Porque é a gente que dá relevância para esse excesso de estímulos. Né? Então, não é porque alguém está numa cidade com o carro passando, com trânsito, com fumaça, com poluição visual, que ela necessariamente vai ter menos oportunidade de ficar em paz do que um que cuida de ovelha no campo. Porque o cara que cuida de ovelha no campo, ele pode estar completamente estressado com a sua tarefa. Ele pode estar completamente frustrado com a sua condição. Ele pode estar ansioso com as coisas da sua vida, da mesma maneira que o outro que está andando na cidade. Não existe um lugar melhor que o outro. A gente carrega com a gente aquilo que a gente é. Você pode ir num lugar paradisíaco e você vai se sentir no inferno se você levar o inferno dentro de você. Você pode estar num lugar infernal em paz se você levar dentro de você o seu paraíso. Escolha mesmo. Só que dá trabalho para essas escolhas.
O processo do estímulo é muito do nosso criativo.
Sim. Que é algo que a gente perdeu um pouco a oportunidade, né? Na nossa cultura, por exemplo, ócio é mal visto. Se você falar, ah, você está fazendo nada, já tinha um cara dizendo, vagabundo, hein? Vida boa, vida mansa, hein?
Peter.
Johnny Peter. Não está fazendo nada? Você faz nada? Tem coragem de falar isso, né? É, curioso é que se você conseguir parar, é que você consegue criar. Se você não parou, você não cria, você reproduz. Você tem que parar de interagir para poder ter algo novo. Porque enquanto você interage, o máximo que você consegue fazer é julgar, avaliar, copiar ou modificar aquilo que já está em interação. Isso é a sacada do ócio criativo, né?
Domênico.
O Domênico do Márcio.
Uma reportagem que fica 12 a 15 horas fazendo palestra, de certa forma, ele está trabalhando, entendeu? Tá. Pode falar uma coisa e está trabalhando 15 horas para provar que você não tem que fazer nada. Se for ver nessa questão.
A questão é, você se permite ter um momento de ócio? A sociedade não deixa, você tem que criar uma permissão pessoal. Mas acho que é o foco da nossa aprendizagem é uma coisa muito curiosa. A gente não tem controle sobre onde a gente reencarna. A gente é atraído para reencarnar num lugar, por mais que se diga sobre interferências, programações, missões. Em última instância, é a ação da natureza que nos coloca em certas condições. Os nossos corpos são organismos naturais, reativos. Nós, como espíritos, temos um potencial emocional, que é tudo aquilo que a gente precisa aprender. Temos um potencial ordenador, que é a sabedoria. Aquilo que a gente não precisa mais aprender, porque a gente já sentiu como é a existência. Logo, não precisa de certezas. E a gente tem um lado racional, mediando o funcionamento das coisas com os impulsos da natureza, com a nossa necessidade de vivenciar. E a gente, a cada instante, ignora esses fatores e nós nos achamos íntegros, integrais. Nós ignoramos nossos componentes. Então, como é que a aprendizagem pode funcionar? Aprender. Vem de aprender, captar, capturar, segurar algo. Só que aprender é uma parte do processo. Aquilo que a gente aprende, a gente tem que tornar parte de nós como prática, para depois entender o que move o que foi aprendido, que são as nossas emoções. Em algum momento que a gente não percebe, a gente para de ter de pensar quando sente aquilo que foi apreendido. E a gente para de ter reação emocional. E nesse ponto, nesse curioso ponto, em que parece que a gente esqueceu algo, mas esse algo está em nós, parece que isso vira sabedoria. Porque ele não nos ocupa fora do momento em que ele se manifesta. Logo, passa esquecido, passa batido, passa ignorado. O que nós temos de melhor, nós ignoramos o tempo todo. São nossas sabedorias. Isso é muito interessante, como a gente foca a atenção naquilo que está fora do nosso entendimento, está fora da nossa compreensão. Então, eu costumo brincar que nós somos atraídos para um sistema de aprendizagem compatível conosco. E esse é o nosso desafio. Logo, sempre vamos prestar atenção naquilo que não está claro, naquilo que não é confortável, naquilo que desafia. Eu entendo isso. Mas eu não consigo deixar de pensar que é um sisteminha que dói. Né? Saber como funciona não quer dizer que eu goste dele. Tem que conviver com ele. Só que se eu não aprender a dar valor a ele, a respeitá-lo e a parar de desgostá-lo, eu não consigo aproveitá-lo direito. Então, mesmo que incomode, que às vezes pareça que, olha, estamos aqui num reformatório espiritual, isso daqui é uma cadeia de espíritos desordenados, isso daqui é o como é que o pessoal fala? É reformatório espiritual, né? Que a pessoa fala que a Terra é presídio espiritual. É, tem outros sempre levando para esse lado, instituto correcional. Né? Isso aqui é a Febem cósmica, né? Aquela coisa.
Terra de provas e expiações
também. Né? Se a gente ficar com esse tipo de pensamento em mente, a gente não descobre quem a gente é. Descobrir quem a gente é ir além da aprendizagem. É viver. Viver cada momento. Dar oportunidade para si mesmo descobrir o quem sou eu. Esse é o pulo do gato do nosso processo aqui. Saber o mecanismo, entender como funciona, ajuda o nosso lado racional a lidar com o lado emocional e instintivo. Mas não garante sabedoria. A sabedoria vem da vivência. Você conseguir colocar isso em prática, conseguir mudar a maneira como você usa o entretenimento, usa as oportunidades de diversão, como você se coloca no mundo, como você se enxerga agindo, como você se observa enquanto vive, isso pode te dar momentos em que a sabedoria aflora. E se você for muito atento, você tem uma chance de dar um flagrante. Porque as horas que a sabedoria aflora é a hora que você ignora o que está acontecendo. Geralmente é porque você está ou confortável ou tão desconfortável que está prestando atenção em outra coisa. Fica ligado. Isso é engraçado. Só que está gravando, né? Depois eu ouvi os protestos, concordâncias, discordâncias, momentos fralda, né? O que eu tinha para falar hoje era isso. Eu queria fazer esse caminho, né? Porque eu sempre falo de auto-observação, eu falo cada hora de um jeito, né? Cada hora eu faço um trajeto que são componentes de um conjunto de ideias que eu acredito serem interessantes compartilhar. Deu para acompanhar meu papo hoje? Tudo tranquilo? Né? Curioso como a gente funciona. Vocês percebem que, a despeito de nós não ter feito ainda nenhum trabalho espiritual, estamos com as mentes silenciosas? Dá para perceber? E é o silêncio ativo, não é o silêncio do isolamento. Né? Vocês devem estar ouvindo melhor. Isso é uma coisa para você se observar. Por que não é assim o tempo todo? Por que você não consegue ficar com esse silêncio na mente? Por que quando você chegou você já não estava assim? Tem gente que vem aqui há anos. Por que já não chega assim? Por que não consegue se manter desse jeito? Só porque não faz parte da praxis, não faz parte do hábito do dia a dia. Oi? Então, o legal é que isso, quando você consegue sentir, isso já é seu. Só que você não sabe onde você guarda. Então, é legal aproveitar esse momento e sacar essa sensação. E, de repente, usar a memória para trazer isso de volta, quando você quiser. Tentar se manter nesse estado. Tá? Um barra. Muito divertido, né? Diverte. Antes que eu esqueça, recados. Né? Eu falei recados, eu sempre lembro aqui, só de quermesse, né?
Recados do coração. Amanhã a gente tem um curso de bioenergia, primeira fase. Primeira aula é amanhã, segunda aula domingo que vem. Estava falando numa parte da palestra, falando sobre a ligação espírito-corpo, controlar a energia, glândula pineal. No curso de bioenergia, fase 1, que tem esse curso de 2 domingos, né? É o curso onde eu apresento como é que funciona a energia vital, como é que a ligação espírito-corpo, como é que a parte fisiológica do corpo funciona respondendo ao espírito e como controlar o fluxo de energia vital no corpo por meio de práticas simples de visualização. Não é prática física de bioenergética, não é aquelas que parecem aeróbica, né? Que tem uns cursos assim por aí. Dá para notar pelo meu exímio porte físico que não é meu estilo, né? Então, a prática de visualizações, eu ensino o introdutório, o básico, e vou até um ponto bem mais complexo do ensinamento, em que você consegue aprender a se defender espiritualmente, a perceber coisas no ambiente, a perceber a energia dos outros. São práticas que acho que todo mundo deveria aprender. Como ordenar o seu campo espiritual, como dar manutenção em si, no seu ambiente. O ambiente na minha casa está pesado, o que eu posso fazer? Eu estou sentindo presenças à minha volta, estou me sentindo acompanhado. O que eu faço agora? Então, tem práticas para aprender a lidar com isso. O curso em que eu ensino essa parte prática, essa parte de funcionamento, mas com exercícios, é o Bioenergia 1. Tá?
Ensinar para beber fumação?
Não, isso não tem nada a ver com bioenergia. Isso são práticas ritualísticas. Eu ensino como funciona. Eu ensino algumas coisas a respeito de banhos, algumas coisas a respeito de defumações, mas eu não ensino a fazer. Eu falo sobre como funciona e coisas que você pode fazer por conta própria, que se assemelham a isso. Tá? Eu ensino algumas coisas sobre banhos, ensino, mas coisas bem práticas. Não entro nos pormenores. Não é um curso sobre herbologia, embora eu fale uma parte sobre plantas, mas uma parte de como funciona e como você pode se ligar a isso e usar isso de uma maneira mais direta. Não é meu papel isso na parte ritualística. Tá? Eu até brinco, né? Falei, agora tem alguém que ensina isso. Vai fazer curso com o Germaita, né? Então, que é um
mas
cara que...
Tem como fazer isso sem essa prática ritualística?
Tem. Tem. Eu aprendi isso ao longo dos anos. Né? Eu gosto de saber sobre como funcionam as coisas. E eu lido com energia e com a parte espiritual a vida inteira sem fazer ritual. Tá? Eu fiz já um curso de ervas com Gero, é muito legal, sei como funciona, e eu entendi, vendo os rituais, como é que eles funcionam, olhando como os espíritos reagem, como é que a energia no ambiente muda. E você tem uma opção para fazer, né? Tem gente que gosta do ritual, faça ritual. Para quem não gosta, você pode fazer sem ritual um trabalho equivalente. Faz de outro jeito para ter resultados similares. Tá?
E você ensina?
Isso eu ensino. Eu não gosto muito de ritual, pessoalmente, mas eu respeito os outros que fazem. Eu acho bonito, acho bacana, não gosto de fazer. Então, a vida inteira... E dá... Vamos dizer assim, para quem gosta de observar, entender e de tem facilidade de focalizar a atenção... Eu acho mais fácil fazer sem ritual. Agora, para quem tem problema de concentração, para quem tem dificuldade de entender como as coisas funcionam, o ritual é como uma receita escrita. Você não precisa saber o que você está fazendo, basta seguir os passos da fórmula. Né? A pessoa que não sabe cozinhar direito, ela segue a receita passo a passo, põe os ingredientes e seguindo as instruções. Sai alguma coisa no final? Sai. Se ela repetir várias vezes, ela vai fazer aquilo direito. A pessoa que sabe a alquimia dos materiais, inventa uma receita de cabeça e ela funciona também. Porque ela sabe a base, ela sabe o que o ovo vai fazer com a farinha, o que vai fazer com o leite, o que vai fazer com isso. Eu preciso fazer tal, o restante eu preciso pôr, ah, preciso pingar um limãozinho aqui, eu preciso colocar um óleozinho lá. Ah, é, a margarina funciona para isso? Então você sabe.
Cabral.
É, então o processo é, todo ritual foi feito por alguém que sabia fazer sem ritual. Tá? Tenham sempre isso em mente. Todos os rituais foram criados por alguém que sabia fazer sem ritual nenhum, inventou o ritual para os outros poderem fazer sem ter que entender. A base das práticas ritualísticas é o esoterismo técnico. Você não quer ensinar como funciona, você ensina a fazer por meio de ritual. Tudo bem? Então, eu gosto de saber como funciona, nos meus cursos eu ensino como funciona. Tem gente que se dá melhor com ritual? Ótimo! Se você souber como funciona, você vai poder melhorar a qualidade do seu ritual. Para quem não gosta de ritual, é o caminho para você fazer algo sem vínculo religioso, sem sincretismos. Tudo bem?
E é uma coisa que você faz e tem que ficar praticando para conseguir?
Toda a prática de bioenergia vai ser mais eficiente quando você tem prática. A repetição vai levar você a ter mais prática. É como musculação. Você não fica com um tônus muscular fazendo academia uma vez por mês. Você não fica com um tônus legal. Você não vai ficar mais forte. Bioenergia é a mesma coisa. Se você não praticar sempre, você não vai ficar melhor nisso. Tá? Para começar, tem a prática de visualização, prática mental. Se você não consegue, se você não aprender a visualizar, ou para quem não é visual, para quem mais, não aprender a usar a memória para trazer sensações à tona, sejam sensações táteis, temperatura, ou memória auditiva, memória olfativa, dá para usar qualquer tipo de sentido, não só o visual na criação dos exercícios. Dá para criar alternativas. Tá? Mas se você não se focalizar no seu ponto forte para fazer essas práticas, não vai funcionar. Tá? Tudo bem? Então, esse é o curso em que eu ensino isso. São dois domingos, começando amanhã, segunda parte no domingo que vem, às 10 da manhã, tá? Das 10 às 6. Para quem curte aprender essa parte, aproveita, porque eu não sei quando vai ter outro. E a gente quer fazer um Bioenergia 2 o ano que vem, no primeiro semestre. Então tem que ter feito um para fazer o 2, é lógico. E o 2 é uma parte que eu ensino a parte de relação humana, a parte de troca de energia mais próximo, quando tem complicações, elementos complicadores de personalidade no meio. Então, só dá para ensinar depois que a pessoa já fez o 1 e teve um tempinho para maturar, para experimentar consigo mesmo. E eu tenho um exercício de introdução à clarividência nesse curso. Então, para quem gosta do assunto, não é o curso clarividência, mas eu tenho um exercício lá dentro do curso que é uma introdução à clarividência. Que é o básico para você aprender a ficar mais sensível e começar a perceber as coisas, que é uma ferramenta muito boa para quem mexe com bioenergia ser clarividente. Tá? Então, tem essa ferramenta que eu dou na primeira fase de bio. Tudo bem? O que mais tem que falar, Luísa? Você que está com a agenda na mão aí.
Dia 3 é o Gero, vai dar a palestra.
Ah, sábado que vem, palestra do Gero.
Palestra do Gero, e dia 10 a gente faz um encerramento das atividades públicas com o sarau no dia.
Ah, é? Vai ter o sarau, você já sabe quem vem, já combinou?
Já.
Dessa vez eu não sei.
Vamos falar sobre os escritores orientais.
Ah, é?
E aí vai ter surpresa, vai ter umas coisas bem bacanas.
Né? Que legal! Então, sábado que vem, palestra com o Gero, e no dia 10, sarau, encerramento da 2011, e a gente já anuncia a data de retorno para 2012. Né? Com ou sem dezembro, 2012 está aí. Né? As pessoas estão nervosas. Ai, calendário maio. Fiquem tranquilos. Né? Eu sempre brinco, né, gente? Olha, na pior das hipóteses, a gente vai estar na fila da reencarnação. So what? Qual o problema? Né? Então vamos curtir. O importante é a gente viver cada momento. E eu acho que, como aconteceu antes, depois a gente vai dar risada das ansiedades, né, das pessoas. Mas, tranquilo. Notou que eu não disse se a gente vai dar risada dentro ou fora do corpo, né? Notaram o xiste? Assim eu me eximo de qualquer afirmação. Sem certezas. Vamos fazer uma pequena visualização antes de ir embora. E não se esqueçam, quem for fazer o curso, fala com a Luísa agora no final, depois do exercício. Tá? É rapidinho, só 5 minutinhos. A gente já está com energia legal no ambiente. Aqui. Ah, acho que vai ficar legal. Você que sabe. Quer uma cadeira para você sentar? Se você. É que eu só tenho meu banquinho aqui. Tem aí? Bom. Vamos lá. Pode inverter para mim? Acender a verdinha. Ah, pessoal, só eu tenho que só comentar o óbito. Depois de 10 anos de serviços prestados, a lâmpada verde que a gente tinha aqui pifou. Ela está mais tempo aqui do que quase todos os presentes. Agora entrou uma lâmpada verde nova, então vamos respeitar a lâmpada nova. Ela é eletrônica, não tem aquela mesma personalidade antiga da outra. A outra já tinha mais fachadura com luz amarela do que casquinha verde. Então ela foi aposentada. De curso de prazo. Quando eu vi essa lâmpada aí na outra semana, eu fiquei, nossa! Vamos lá, descruzando braços e pernas, olhos fechados. Tente ficar quieto, sentir a cadeira, sente como é que você está, estiver sentindo o corpo tenso, espreguiça, se alonga. Respira fundo, solta um suspiro gostoso, se precisar de bocejar, boceja. E relaxa os músculos. Maneira muito boa de relaxar os músculos é você prestar atenção na respiração, enche os pulmões, segura um pouquinho o fôlego, presta atenção nos músculos e aí, então solta o fôlego relaxando os músculos progressivamente, vai repetindo isso e relaxando os músculos dos ombros, dos braços, do rosto, pescoço, nas costas. Sinta a respiração. Deixa a mente se aquietar. Antes de começar qualquer visualização, sempre bom silenciar a mente. Se você começa a agitar sua aura com alguma prática, com alguma técnica, enquanto a mente está agitada, você só dispersa o seu caos. Você coloca movimento na sua bagunça. Acalmar-se, silenciar-se, alcançar a ordem interna, tranquilidade, é ficar em paz. E quando você expande a sua luz, você não está só espalhando, você está realmente iluminando algo mais limpo, mais tranquilo. Preste atenção no ar entrando e saindo dos seus pulmões. Sua volta cheio de luz branca. Você respira, essa luz brilhante que está no ar entra nos seus pulmões. O ar está inundado de luz branca. Com uma névoa branca iluminada pelo sol, delicada, sutil. Mas acima de tudo muito brilhante, uma brancura, uma clareza. Você respira e essa luz circula por você, te faz brilhar por dentro. Thank you. sente mais leve, limpo e em paz a cada tomada de ar, a cada sorver de luz. Essa luz branca, tranquila, viva, intensa. Você sente fluir por dentro de você. Seus pulmões ficam brilhantes. Seu peito brilha por dentro, como se fosse um sol aceso, um sol, uma estrela, participando do seu corpo. Essa luz flui para todo o corpo. Essa luz espiritual permeia o sangue e vai se espalhando para todos os tecidos, até para os ossos, seu corpo inteiro fica permeado por essa luz espiritual branca, brilhante, tranquila. Você se sente vivo, forte, paz. Uma mente calma, um corpo relaxado. A luz espiritual brilha dentro de você. Paz, lúcido, você se sente brilhante de dentro para fora. Essa luz preenche sua cabeça por dentro. Como uma carícia que vai te tranquilizando, te fortalecendo. Preenche todo o seu peito, os braços, as mãos. Essa luz flui com carinho pelas costas, pelo ventre, baixo ventre. Região do quadril, pernas, até os pés. É um brilho integral. De cima a baixo, por você inteiro, fluindo. Esse brilho espiritual, ele começa a ir além, a vazar pelo corpo. É tão intenso que ele vai além dos limites da sua pele. Essa luz atravessa seu corpo por dentro, te ilumina por fora, te faz brilhar no ambiente. Você começa a brilhar mais do que o ar à sua volta. Você começa a iluminar. Isso te faz sentir-se bem, forte. Mas acima de tudo, pense em carinho. Sinta que essa luz desperta em você o amor à vida, capacidade de bem querer, o carinho. E você espalha isso à sua volta. É normal lacrimejar, é normal bocejar. Algumas pessoas têm coriza. Depende do tipo de energia que você solta. Seu corpo busca o equilíbrio quando você faz uma prática. Essa energia, sempre que você exterioriza com carinho, com bem-querer, com sinceridade, ela pode ser muito boa para assistir alguém. Então compartilhe essa luz com quem está em volta, carinhosamente. Expanda essa luz com bem querer, sem julgar. Não importa quem está aí, por que veio, como veio, como chegou. O que importa é que agora está recebendo um banho de carinho perto de você. Expanda essa luz como uma estrela que ilumina o ambiente à sua volta. Compartilhe, sem julgar, ilumine carinhosamente. Em paz, expanda sua luz. O ambiente vai sendo tomado por essa luz. E pela porta que você passou na entrada, vai se formando uma passagem espiritual. Uma passagem para o plano espiritual. E aqueles que estão no ambiente, que estão precisando achar um lugar, achar seu caminho, vão sendo carinhosamente conduzidos pela luz na direção da porta. A luz começa a fluir como uma maré, o movimento do mar, que vai ondulando na direção da porta. O ambiente inteiro ondula, a luz flui. Para você, é como estar dentro de um rio com a água passando. É a luz branca fluindo ao seu redor. Você brilha e a sua luz se junta, se soma a esse brilho, que vai numa correnteza até o fundo, na direção da porta. Vai conduzindo carinhosamente todo mundo que está procurando o caminho, meio perdido, a achar o seu lugar, seus amigos, suas famílias, sua assistência. Muita paz. Vamos fluir essa luz que temos dentro de nós, compartilhamos com toda a natureza. Vamos focalizar a luz que respiramos, que sorvemos o tempo todo do plano espiritual, e fazer esse excesso fluir. Isso nos purifica, nos fortalece. E a luz vai fluindo com carinho. Então você sente que está chegando pela frente uma onda mais forte de luz, que vai finalizar essa passagem. E ela vai atravessando, te purificando, e você dá o máximo de si junto com essa onda, que passa por você num clarão. E em direção à porta, carregando consigo os últimos perdidos, desorientados, os últimos que buscavam ajuda, os últimos amigos em necessidade. O ambiente fica cristalino, como se tivesse sido acabado de ser polido. Todos brilham, você brilha. O ar fica leve, energia limpa, a mente tranquila, as emoções brandas, paz e luz por todo lado. Fique relaxado, sinta o ambiente, sinta como você está. Sinta-se em paz, em meio à luz. Respira fundo, solta um suspiro gostoso, se mexe, espreguiça, estala os ossos e vai voltando a atenção para o ambiente. Prepara os olhos, vou pedir para acender a luz. Começa aí por trás, tá? Só mais um. Bom, pode apagar verdinha. Obrigado. Tudo bem? Todo mundo acompanhou o exercício? Tranquilo? Isso é um exercício básico, a gente não usou muita técnica, só uma visualização simples. Para quem já tem conhecimento, dá para amplificar o trabalho usando a visualização dos chakras, desde que você esteja numa boa com você mesmo. Para quem é mais sensível, deu para perceber que o trabalho começou, já tinha muita entidade, mas chegou muito mais. Ele acabou ficando comprido porque foi enchendo a entidade pedindo ajuda. Não tem jeito, a gente reúne gente de boa vontade querendo fazer um trabalho assim, sempre vem gente para receber ajuda e a gente tenta compartilhar tudo que tem, tudo que pode. E foi o que aconteceu. Era para ser um trabalho rapidinho, virou 20 minutos. Né? Era 5 a 10, virou 20. Mas é legal, foi muita gente que recebeu assistência e foi encaminhado para receber ajuda. Então eu agradeço a todos vocês que vieram. Quem for fazer o curso amanhã, concretiza a inscrição com a Luísa na saída. Quem não for, a gente se vê ou na palestra do Gero ou no sarau. Tá bom? Obrigado, até mais. E bom domingo amanhã para vocês.